Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 16 de março de 2017 e começa agora a 12ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação dos senhores vereadores. E não deixem de participar também hoje, a partir das 18 horas, da roda de conversa aqui no plenário da Câmara, solicitada pela Comissão de Educação. Confira nossas matérias no site do Legislativo e na nossa página do Facebook. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 4 minutos do dia 16 de março de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador Marcos Vinícius a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta dos seus dedos, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro, males por isso, ele agora está aqui consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles para neste lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-os. O rico replicou-lhe: Não, pai Abraão, mas se for a eles, alguns dos mortos se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão conhecer ainda que ressuscite alguns dos mortos. Palavra da salvação.
Artigo 11. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias lhe sejam asseguradas.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Marcos Vinícius por fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete proceder à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor André Gonçalves Martins. Falar sobre o tema Sugestões para a Câmara Municipal e Município de Divinópolis. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei número CN 034 de 2017. Torna obrigatório no município de Divinópolis a gratuidade no transporte coletivo para o trabalhador desempregado que estiver sob assistência do benefício do seguro-desemprego e da outras providências neste município, 14 de março de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum, maioria simples. Emenda de número CN 8 de 2017 ao projeto de lei de número CN 21 de 2017. Substitutivo. Emenda modificativa. Artigo 3º e seu parágrafo único do projeto de lei número CN 021 de 2017 passam a tramitar com as seguintes redações. Artigo 3º, fica proibida a colocação de panfletos de propaganda nas maçanetas e para-brisas de veículos e ainda lançamento no interior do pátio ou garagem de imóveis residenciais. Parágrafo único. Fica permitida a colocação de panfletos em residenciais que possuem caixa de correspondência. Autora, vereadora Janete Aparecida. DiviPrev, Instituto de Previdência dos Servidores, Município de Divinópolis. Divinópolis, 15 de março de 2017. Excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. A DiviPrev 456 de 2017. Encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município, referente a fevereiro de 2017, para as providências de praxe. Superintendente Rejane Alves Campos Souza. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da senhora secretária que faça a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação número 211 de 2017, solicitando a instalação de uma luminária na Rua Cristo Redentor, número 1470, esquina com a Rua Avenida dos Taboeiros, bairro Campina Verde. Indicação número 212 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de uma luminária na Rua Novo México, esquina com a Rua Cristo Redentor, bairro Campina Verde. Indicação número 213 de 2017, solicitando instalação de um quebra-molas na Rua Cristo Redentor, número 1030, no bairro Campina Verde. Todas as indicações, vereadora Demir Silva. Indicação número CM 478 de 2017, solicitando a realização de um patrulhamento e limpeza da rua Deolino de Souza, entre as ruas Professor Francisco Dias e Rua Mateus Leme, no bairro Ponte Funda. Indicação número CM 649 de 2017, que seja enviado o anteprojeto em anexo sobre a obrigação da implantação de sinalização horizontal diferenciada próxima às áreas escolares no município de Divinópolis e da outras providências. Indicações, vereador César Tarzan. Indicação número 094 de 2017. A possibilidade de reabrir o restaurante popular no centro de Divinópolis. Indicação número 95 de 2017. A possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica na Avenida Hilda Bataglini Cardoso, nas proximidades do número 811, no bairro Casanova. Indicação número 172 de 2017, a possibilidade de fazer a instalação de lixeiras subterrâneas em caráter experimental na Praça Benedito Valadares, localizada na Avenida 21 de Abril, entre a Rua Rio de Janeiro e São Paulo, no centro de Divinópolis. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Requerimento número 60 de 2017. Solicito informações sobre qual o impacto financeiro causado aos cofres públicos sobre a aprovação do projeto de lei EM 088 de 2015, que altera a alíquota dos recursos pagos relativos ao custo de gerenciamento operacional CGO. Requerimento número 058 de 2017. Solicita informações sobre o camelódromo localizado na Rua São Paulo, entre as avenidas 1º de Junho e Getúlio Vargas, no centro do município. Requerimentos, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número CM 195 de 2017. Solicitando a criação de uma Secretaria de Segurança Pública na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Indicação número CM 227 de 2017. Solicitando finalização de ponte localizada no Complexo da Ferradura, ligando o local à Rodovia do Carmo do Cajuru. Indicação número CM 363 de 2017, solicitando o envio de projeto de lei estendendo o benefício da alíquota zero de custo de gerenciamento operacional CGO conforme a lei número 8.075 de 2015, para os demais veículos integrantes do sistema de transporte coletivo e individual de passageiros, dentre eles táxis, escolares, aluguel, fretamento e outros similares. Caso não seja possível, do ponto de vista econômico, pedimos então a revogação de lei número 8.075 de 2015. Indicações, vereador Edson de Souza. Indicação número 249 de 2017. Possibilidade de fazer pavimentação poliédrica na Rua Mangueira, entre a Rua Pequi e Perobas, no bairro Jardinópolis. Indicação número 289 de 2017. A possibilidade de fazer patrulhamento na Rua Açucena, entre a Rua Alcobaça e Avenida Terra e Areia, no bairro Oliveiras. Indicação número 368 de 2017. A possibilidade de ser feito o patrulhamento juntamente com a colocação de escória na rua Guaraci Gomes, no bairro São Simão. Indicações, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM número 286 de 2017. Solicitando ao órgão competente a reativação do núcleo esportivo no bairro Vila das Roseiras. Indicação número CM 573 de 2017, solicitando a colocação de placas informativas nas ruas do bairro Alvorada, com identificação de seus respectivos nomes. Indicação CM número 574 de 2017, solicitando a capina das ruas José Ferreira Maia, subindo até a rua Genor Caetano de Paula e continua na rua do Recreio, no bairro São Sebastião. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número CM 594 de 2017, solicitando a possibilidade de emissão de certidão de ocupação antrópica consolidada para os imóveis ocupados com edificações, benfeitorias ou parcelamento do solo antes de 22 de julho de 2008, conforme previsão contida no artigo 2º, inciso 3º da Lei Estadual 20.922 de 2013. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 634 de 2017. Solicitação de instalação de postes com iluminária nas ruas Lavras, em frente ao número 1651, no bairro Jardim Belvedere. Indicação número 651 de 2017. Solicitação de solicitar limpeza com patrulhamento e capina em todas as ruas compreendidas no bairro Eldorado. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 371 de 2017. A proceder à colocação de um poste com braço e luminária na Rua do Cedro, em frente ao lote 373, e a extensão de rede de energia, água e esgoto até a Rua Figueiras, esquina com a Rua Cedro, ambas no bairro Jardinópolis, nesta cidade. Indicação 372 de 2017. Solicitando proceder à limpeza da Rua Francisca Cândida de Jesus, número 10, no bairro Belvedere, nesta cidade. Indicação número 473 de 2017. A proceder à colocação de um poste com braço e luminária na Rua 4, bairro Geraldo Pereira, nesta cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória, número 20 de 2017. A que seja aprovada e concedida a renovação carismática católica e entregue em plenário. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 630 de 2017. Solicitação para doação das escrituras para regularização dos imóveis residenciais nas áreas doadas do município. Indicação número 631 de 2017. Solicitação para limpeza das margens do córrego do Olaria, localizada na região do Niterói. Indicações, vereador Renato Ferreira. Indicação número 619. Solicitando que seja estudado a possibilidade de capina e retirada de entulhos das ruas Patrocínio Cândido de Jesus e Rua do Recreio, no bairro São Sebastião. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 606 de 2017, solicitando a possibilidade de fazer a limpeza das ruas do entorno do campo da AMOB no bairro Ipiranga, neste município. Indicação número 607 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de quebra-molas na rua Engenheiro Benjamin de Oliveira, no bairro Esplanada, neste município. Indicação número 608 de 2017, solicitando a possibilidade de fazer a limpeza das ruas em torno do Hospital São João de Deus, neste município. Todas as indicações, vereador Roger Viegas. Indicação número CM520 de 2017, solicitando do órgão competente que seja providenciado a limpeza da rua Arlindo Ferreira, no bairro Danilo Passos. Indicação número CM521 de 2017, solicitando a poda de árvore e tapa buracos na rua Joaquim José Ferreira, do número 40 ao 150, no bairro Danilo Passos 2. Indicação número CM361 de 2017, solicitando o calçamento na rua Quito, compreendendo a região que fica alocada às casas do número 130 a 140 e outras. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 610 de 2017, solicitando a possibilidade de urbanizar toda a extensão do córrego localizado na rua Professora Maria Catarina, no bairro Alinsuc. Indicação número 611 de 2017, solicitando a construção de uma praça em forma de rotatória e demais infraestrutura necessária no fim da rua Monte Líbano com Adalberto Avelar, no bairro Alinsuque. Indicação número 644, solicitando a conclusão do processo para aquisição de internet para o posto de saúde da comunidade do Buritis. Indicações, vereador Vicente de Paula Negro do Buritis. Requerimento número CM63 de 2017. Que se digne a mesa diretora da casa a propor ação direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal número 8.075 de 15 de dezembro de 2015, que dá nova redação ao inciso 6º do artigo 7º da lei número 6.774 de 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes e dá outras providências pelos graves motivos os quais passaremos a expor em nossa justificativa. Requerimento vereador Negro do Buriti. Indicação número 615 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço, que seja enviado técnicos para avaliar a instalação de placas, proibido parar e estacionar junto de um lado da rua Anita Garibaldi, entre a Vila João Cota e rua Viriato Correia, no bairro Catalão. Indicação número 616 de 2017, a possibilidade de execução do seguinte serviço, que seja realizado estudos para ampliação do programa Olho Vivo, principalmente nas proximidades de pontes e viadutos nesta cidade. Indicação número 627 de 2017, a possibilidade de execução do seguinte serviço, envio de técnicos a fim de avaliar a situação das árvores no canteiro central da Avenida JK em toda sua extensão, compreendido entre a Praça da Catedral até o trevo da MG-050. Todas as indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer à secretária Janete por fazer a leitura do expediente, das indicações, requerimento, voto de pesares e moções congratulatórias. E em seguida, passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Ademir.
Gostaria de apresentar o relatório da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura a respeito da audiência pública de terça-feira sobre o transporte coletivo. Nos termos regimentais, a Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, composta pelo presidente Edson Souza, secretário Ademir Silva e membro vereador Marcos Vinícius, foi designada para verificar a qualidade do serviço do transporte coletivo a requerimento do presidente da Comissão de Administração Pública, Edson Souza, do presidente da Comissão de Justiça, Marcos Vinícius, e do vereador Cleitinho. Partindo daí, a comissão deliberou por solicitar a realização de uma audiência pública realizada em 14 de 3 de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, Zósimo Ramos Couto. A presente audiência pública contou com vários segmentos da sociedade e com a participação em massa da população que participaram ativamente do evento. Após um amplo debate com a população, a comissão deliberou, junto aos presentes, a requisitar ao, do chefe do Poder Executivo as seguintes reivindicações. Primeiro, estudos no sentido de baixar o valor da tarifa de ônibus. Segundo, estudo no sentido de beneficiar aos estudantes com a redução de 50% de desconto no valor cobrado pelo Vale Transporte. Terceiro, estudos no sentido de rever a faixa etária da gratuidade do Vale Transporte aos idosos, passando de 65 anos para 60 anos de idade. Quarto, estudos no sentido de oferecer a gratuidade aos atiradores do tiro de guerra. Quinto, estudos no sentido de reconduzir o serviço de cobradores no transporte coletivo em todas as linhas do município. Sexto, estudos no sentido de encaminhar à Casa Legislativa o projeto de lei revogando a Lei Municipal 6.774/2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Transporte e de Trânsito e Transporte. Diante do exposto, a comissão dá por encerrados os trabalhos que lhe foram designados, requerendo desde já, após os trâmites legais, a deliberação do soberano plenário, o encaminhamento do presente ao chefe do Poder Executivo, na pessoa do senhor Galileu Teixeira Machado, para providências cabíveis e necessárias. Divinópolis, 15 de março de 2017.
Queremos agradecer ao nobre vereador Ademir e, em seguida, passo a palavra à tribuna livre. Convido o senhor André Gonçalves Martins, que dará sugestões para a Câmara Municipal e para o município de Divinópolis para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Ok. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, população de Divinópolis. Meu nome é André Martins, sou engenheiro civil, formado aqui em Divinópolis. Eu sou um dos rapazes, até o pessoal brinca muito da rede social, que debate muito e às vezes não vem aqui muito na Câmara Municipal, mas sempre estou presente nas redes sociais, até porque é importante a gente debater e tentar trazer o mais próximo à transparência a questão de informações que acontecem no nosso município. Então hoje, com o intuito de trazer várias sugestões, também tenho que aportar, vamos dizer, demonstrar alguns problemas que até o município e talvez a Câmara Municipal também possa fazer parte e ajudar na questão da solução desses problemas. Eu até cheguei a montar um slide, né, porque toda legislatura eu sempre venho uma vez na Câmara Municipal e utilizo a tribuna livre, né? Só que nessa legislatura agora atual não foi me permitido, né, até porque houve alteração no regimento interno, em utilizar o slide. Então, como sugestão, senhores, gostaria até que pudesse utilizar novamente o slide, porque às vezes uma foto vale mais que as minhas palavras aqui que eu posso representar. Entendo que às vezes a tribuna pode ser utilizada de forma até para ganhar votos, ou em alguns casos, né, de forma pejorativa com os senhores ou demais população, né, mas gostaria até que voltasse e caso tivesse algum problema, que saciasse a voz da pessoa que está falando aqui. Em caso desses problemas, acho que é fundamental a volta, tá? Então, para a gente começar a minha explanação aqui, hoje, né, o município vive reclamando a questão de receita e tal, que precisa, né, arrecadar mais, a falta de investimento, precisamos de investimento em saúde, precisamos de investimento em segurança pública, né? Então, tem um setor, né, que, do município, que eu faço parte, né, como profissional da engenharia, como os profissionais de engenharia civil também que fazem parte, que é o setor de aprovação de projetos. Nesse setor é onde começa a arrecadação da prefeitura, é onde começa a construção civil, é onde começa a crescer o município. E esse setor, de uns anos para cá, infelizmente está jogado às cinzas, porque no setor, ano passado, tínhamos 5 analistas. e desses 5 analistas, 2 aposentaram. Então, senhores, o município tem 3 analistas. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Nova Serrana tem 2 analistas. Senhores, um analista para ser treinado e poder trabalhar no setor demora de 6 meses a 1 ano. Durante o ano passado e o ano anterior, engenheiros, toda a população, os senhores que trabalham no setor, pressionaram a administração antiga. E como resposta tivemos, vai sair o concurso público, vamos resolver, e não resolveu nada. Né? E esse começo de um ano, senhores, como temos 3 analistas, um teve que tirar férias, um infelizmente teve que tirar uma licença médica, ficou um analista durante um período, senhores. Vocês imaginam, senhores, uma cidade desse município, senhores vivem cobrando a respeito de, precisamos que Divinópolis venha uma indústria, Divinópolis precisa disso. Como Divinópolis vai ter uma indústria se tem 3 analistas e um projeto? Imagina, se cada engenheiro, arquiteto protocolar um projeto, são mais de 300 profissionais aqui na área. Estou chutando baixo, senhores. É muito mais. Formação de engenheiros e arquitetos por ano deve estar em média de 250 profissionais na região. Então, senhores, 3 analistas não conseguem. Gostaria de deixar como sugestão, senhores cobrarem do município que no mínimo 7 analistas pudessem trabalhar nesse setor e resolver os problemas da demanda. O setor tem problemas é por falta de pessoal, não é qualidade. E quero ressaltar que o município, né, com cargos comissionados, trouxe para dentro 127 pessoas e nenhum foi para esse setor. O município transferiu mais de 50 funcionários, nenhum foi para esse setor. Então, senhores, esse setor precisa urgentemente de uma solução que vai demorar. Eu entendo, se colocar outra pessoa vai ter que treinar e tal, mas ele precisa agora, não precisa para depois. Tá? Outra coisa que eu quero deixar para vocês, que até trouxe no slide, que seria fundamental, que é um software gratuito, tá, senhores? Depois posso deixar para vocês. É um software para mapeamento a respeito de buracos, senhores. É um software gratuito, um aplicativo de celular gratuito, desenvolvido no Rio Grande do Sul, onde uma pessoa visualiza o buraco que está, notifica. E outra coisa, senhores, o software é gratuito e o cara lá do Rio Grande do Sul que desenvolveu o software, ele dá toda a assistência técnica para ser implantado gratuitamente no setor público, senhores. Que tal? Ainda por cima, veja um dos pontos principais que nós podemos fazer com isso, amigos. Que é o quê? Nós podemos o quê? O tapa-buraco já ter isso tudo mapeado e ser mais efetivo. A população pode participar de todo esse problema, né, que é os buracos. E a gente fica ali, tem buraco aqui, mas a gente não sabe onde, se a população participa, o setor público tem esses dados, facilmente resolve. Então, senhores, gostaria que a gente pudesse, né, talvez, os senhores, como eu sempre utilizo essa tribuna, não estou aqui, eu não participo de nenhum partido político, nenhum grupo, peço aos senhores, aos pares aqui, a todos que levem essa demanda como exemplo, é gratuito, é grátis. Não estou aqui cobrando que invista em nada, tá? Olha para você ver. Passando um pouco para sugestões, né, da Câmara Municipal, senhores, todos os projetos de lei que a gente tem aqui, que são encaminhados até para o nosso município, né, eles passam primeiro, né, o vereador elabora o projeto, né, depois ele é apresentado aqui no plenário, né, a gente tem as comissões que são, né, verificam o projeto, tem o setor jurídico, tem toda essa questão burocrática, né, e depois nós temos a questão daqui da votação, né, que pode ser sobrestado, que pode, né, tomar um requerimento, 7 dias, vistas, e vai delongando, né, senhores. Só que, vejam bem, durante toda essa explanação minha, simples, né, simplória, a população ali, ela não participa conhecendo o projeto. Ela vê o projeto que é na rede social do vereador, ela vê ali, às vezes, uma notícia que talvez é um projeto que demanda, né, uma grande, né, pessoal, por exemplo, a gente brincar aqui em aumento de salário de vereadores, a Câmara vai lotar, né? Mas a gente falar de alguns projetos, como, por exemplo, colocar o Wi-Fi no ônibus, pouca gente talvez saiba, ou talvez só através do vereador, ou talvez a respeito da capina, aumentar a taxa, só a questão do vereador. Então, gostaria, senhores, que a Câmara Municipal pudesse utilizar, primeiro, melhor suas redes sociais, né, para divulgar os seus projetos. Né. Outra coisa, se a gente verificar no site da Câmara Municipal hoje, tá, que eu verifiquei mais cedo, até hoje não tem nenhuma publicação de nenhum vídeo, de nenhuma reunião desse ano, nem o áudio, senhores. Então, quer dizer, a população também, se ela for ver uma reunião antiga desse ano, ela não tem acesso. Coisa básica, simples, nós temos a estrutura da Câmara Municipal. Precisa melhorar isso, tá, senhores? Então, assim, é o mínimo, tá? Então, a gente precisa verificar isso, tá? Então, gostaria o quê? Por exemplo, os projetos, senhores, fosse igual na Assembleia, que as comissões fossem abertas, que a população participasse, que pudesse ler os artigos dos projetos, porque eu sempre falo, senhores, a lei é fria, tá? A lei é extremamente fria. É, senhores, tem mais 2 minutos ou não, que o meu tempo está verificando? Mais 2 minutos, daí?
Concedo mais 2 minutos.
Então, senhores, a lei é muito fria, né? O impacto de uma lei, às vezes a gente não sabe, mas o vereador, às vezes a população participando da elaboração, com a comissão presente, apresentando o plenário, discutindo, abrindo, né, a discussão para a população, talvez, senhores, a gente ache uma solução para um projeto, talvez um senhor lá da roça, simples, humilde, traga uma solução maior que talvez eu, como engenheiro civil, não saiba. Então a gente precisa, porque a maioria das vezes, igual eu já tive alguns projetos que eu vi aqui, você tem que ir lá no, caçar o vereador, ir lá no, como se diz, lá embaixo e tal, e a população não fica, né, sabendo muito disso. Eu falo, como eu percebo de rede social, eu vou acompanhar, conheço o site da Câmara, sei quantos senhores vereadores gastaram em janeiro, com papel, com gasolina, quem é B de cor de carro, eu sei isso, por quê? Porque eu acompanho os senhores, mas a maior parte da população não vê isso, tá? Porque é uma coisa muito simples, tá? Outra coisa que eu deixaria deixar de sugestão aqui, senhores, ontem nós tivemos até a respeito aqui da nossa explanação, que foi a reunião pública aqui do transporte coletivo, né? E aí, senhores, tem um dado que acho que ninguém se ateu, né, que é uma coisa simples, básica. Se você olhar a planilha de trânsito, toda ela é em função de quantos quilômetros, né, o ônibus da Transcity transporta. Então, o despreação dos pneus, né, o desgaste de pneu em função dos quilômetros, tudo em função dos quilômetros, senhores. Que tal aproveitar o projeto do Wi-Fi aí e a gente colocar um GPS nesses ônibus? Hã? Eu vou saber quantos quilômetros esse ônibus andou, que linha que ele está andando, se ele está matando o horário ou não, que velocidade que ele está andando, tá? Porque aí a gente pode verificar o quê? Se ele está andando demais, né? Se ele está abusando o trânsito, se ele está avançando o semáforo, né? Outra coisa importante, senhores, a gente pode ter o quê? Um aplicativo que a pessoa no celular vai verificar o quê? Se o ônibus está funcionando ou não, tá? Se ele vai passar que horas no ponto, através do GPS. Então, senhores, muito obrigado pelo tempo e encerro aqui a minha fala.
Queremos agradecer a fala do nobre tribuno André Gonçalves Martins e, antes de passar a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente dessa casa, Josafá, para que eu possa fazer o uso da palavra.
Passo a palavra para o pronunciamento do nobre edil Adélio Otaviano.
Senhor presidente, vereador Josafá, presidente interino dessa casa, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, de uma forma bem especial, cumprimentar o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje, André Gonçalves Martins, que veio até nossa casa falar sobre sugestões para a Câmara Municipal e para o município de Divinópolis. Quero parabenizar o tribuno, uma vez que veio tratar de assunto de grande interesse da nossa cidade, principalmente quando cita da falta de material humano para fazer o trabalho e atender com eficiência, atender com qualidade no serviço público. Quero também, quando o tribuno falou da colocação de GPS nos ônibus que trafega nas ruas da nossa cidade, é uma boa ideia, sim, porque talvez essa planilha ela pode estar sendo elaborada em cima dos quilômetros que tem uma linha de um ponto final ao outro. E também
não pela quantia de vezes que os ônibus vai no final e volta, porque ele pode estar lá mostrando que ele foi 8 vezes no ponto final de lá e 8 vezes no ponto de cá, 16 vezes, mas ele não pode ter tirado esse carro da linha e ele pode ter ido menos vezes. Por isso é difícil computar a quilometragem, né, para menos. Então, na realidade, parabéns ao tribuno. Teve época que a ex-vereadora Eliana Piola, numa comissão especial, foi tentar apurar a planilha do transporte coletivo, e lá ela descobriu que constava na planilha câmara de ar e protetor de pneus, quando na realidade já não usava mais câmara e nem protetor, porque a rodagem dos ônibus era pneu com câmara, pneu sem câmara, que não usava câmara de ar e muito menos protetor de pneu. Então, na realidade, tem que se fazer um trabalho bem feito, porque a população merece respeito. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Quero aqui chamar a atenção de todos os vereadores que compõem a bancada do Poder Legislativo. Pedi para pronunciar hoje em primeiro lugar, justamente porque eu quero ouvir a opinião de cada um dos senhores e da senhora vereadora da nossa casa. Nós apresentamos o projeto CM038/2017 no intuito de atender com qualidade no serviço público, de atender com presteza, atender o cidadão com respeito. Quando nós apresentamos aí a criação de um quinto assessor dentro de um valor de R$16 mil, que já é pago para 4 assessores. Na realidade, quando você coloca um valor de R$16 mil para pagar 4 assessores e você faz o gabinete ter 5 assessores com os mesmos R$16 mil, o mesmo valor que se paga de INSS e de imposto de renda é sobre o valor dos R$16 mil. Não geraria nenhum centavo de gasto para a Câmara Municipal. Mas onde eu quero chegar com essa fala? Disse aqui, nessa casa, que o projeto iria ser elaborado, ele teve 3 assinaturas na mesa diretora, tinha concordância de 10 vereadores, e eu disse que se esse projeto, no ato das discussões nessa casa, se não tivesse voto para ser aprovado, vereadora Daíra, como presidente dessa casa, teria a hombridade de retirar o projeto de pauta. O projeto ainda continua protocolado. Tem alguns jornais dando notícia que o projeto fora retirado. Não fora, não. Os jornais estão precipitadamente dando a notícia que ainda não existe. Que ele pode ser retirado? Pode sim. Mas hoje eu quero chamar o cidadão de bem para prestar atenção na fala do vereador Adair Otaviano. Nós, a partir do mês de abril, iremos abrir a Câmara Municipal para funcionar em horário integral, de 8 horas da manhã às 18 horas da noite, para atender com respeito, com dignidade, com serviço de melhor qualidade. Acho que a Câmara funcionando de 12 às 18 ou de 8 às 18, ela prestará o melhor serviço. Prestará um serviço na qual a Constituição Federal pede que preste. Serviço com qualidade. Poderes, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, não existe na Constituição Federal que as prefeituras e as câmaras municipais, que elas têm que darem lucros. Elas têm é que atender com qualidade no serviço público. E eu volto a repetir, o ato dessa mesa diretora era para atender com qualidade no serviço público. Mas aquilo que depende de nós, nós vamos fazer. Vamos reabrir a Câmara depois de 9 anos funcionando em horário parcial, voltaremos a funcionar em horário integral. E é aí que eu quero consultar os senhores vereadores. Aquele vereador que for contra abrir a Câmara às 8 horas da manhã e fechar às 18, eu gostaria que, da mesma forma que eu estou pronunciando para os dignopolitanos, que falasse na sua fala. Porque muitas das vezes falam uma coisa aqui no microfone e lá atrás falam outra. Eu quero a opinião de cada um dos senhores vereadores. E quero aqui dizer, a criação do quinto assessor não ia trazer nenhum gasto para a Câmara Municipal de Divinópolis. Agora, a abertura da Câmara Municipal de 8 às 18 vai trazer um determinado gasto para a nossa casa. Porque nós vamos ter aquele trabalhador, aquele servidor que trabalha aqui, que trabalha só 6 horas, ele ganha só 2 passaginhas. Ele vai voltar a ganhar 4 passaginhas. Nós vamos ter um aumento maior de energia elétrica. Nós vamos ter um aumento maior de outros gastos corriqueiros, de água, de ar-condicionado, de telefones fixos. Então eu quero dizer, mas que esse gasto que vai ter a mais, eu não vou falar que é um gasto, mas que sim um investimento que a Câmara Municipal estará fazendo no cidadão. Vereadora Adélia Taviano, não encara esse gasto como gasto, e sim como investimento, investimento no cidadão. Coisa que o quinto assessor não ia trazer. Mas a reabertura da Câmara no horário normal irá sim trazer um gasto, que eu pedi a servidores dessa casa e ainda não ficou pronto. Mas eu vou trazer o gasto real, que realmente vai ter a partir da abertura da Câmara 8 horas por dia. Eu quero aqui dizer aos vereadores que eu quero a opinião de cada um, porque vai ter gasto, mas eu não vou abrir mão de oferecer um serviço com qualidade aqui nessa casa. Eu quero oferecer um serviço com qualidade ao cidadão. Eu estou, como presidente dessa mesa, por 2 anos, se Deus me permitir, fazendo investimento no cidadão dessa cidade, colocando a Câmara aberta de 8 às 18. Há 9 anos a Câmara funciona apenas de 12 às 18. E eu quero aqui dizer, dentro desse mesmo assunto, matéria de um jornal, Gazeta do Oeste, mostrando o vereador Adair com o título: sem apoio dos vereadores e devido à pressão popular, Adair Otaviano recua e retira da pauta o projeto que criava cabide de emprego. Não criávamos cabide de emprego coisíssima nenhuma. Queremos é dar dignidade ao cidadão, que há muito não tinha, da parte dessa casa. Vereadora Daí sempre quis trabalhar em horário integral, mas como era minoria, era voto vencido. Hoje, como isso aqui não precisa de projeto de lei, é uma portaria da mesa diretora, a Câmara voltará a abrir no horário integral. E a partir de abril, irá abrir no horário integral. E eu quero a opinião dos senhores vereadores, porque vai ter um determinado gasto. Mas para mim não é gasto, é investimento no cidadão.
Palavra, senhor presidente.
Deixa eu concluir, eu cedo a parte. Eu quero mostrar aqui, eu estive pedindo a documentação na Prefeitura Municipal, e quero aqui dirigir a imprensa maldosa. Eu tenho aqui o privilégio de ter na nossa casa Geraldo do Jornal Online de Vineus, Amanda Quintiliano, que cobra, faz um trabalho com ética, com respeito. Mas tem muitos outros jornalistas que não respeitam essa casa. Mais 2 minutos. Não respeitam essa cidade. E eu quero aqui dizer, se o ex-prefeito entregou essa cidade em calamidade pública financeira, não foi só às custas de trabalho mal feito como gestor, mas foi por causa dessa imprensa, dessa banda, dessa imprensa, que só fala o que paga para falar. Se paga bem, fala bem até do Bin Laden. Se não paga, fala mal de qualquer um, fala mal até do Papa. Não vai ter jeito de eu mostrar hoje o que eu queria mostrar, mas eu quero mostrar aqui o seguinte, para os jornalistas que ajudaram a quebrar nossa cidade, para os órgãos de imprensa que ajudaram a quebrar nossa cidade, e que o prefeito entregasse a cidade em calamidade pública financeira. Nos anos de 2001, de 1 de janeiro de 2009, a 31 de dezembro de 2015, o ex-prefeito gastou com publicidade 12.078.844,28, quase 12.100.000 reais com publicidade. Não vimos ninguém falar mal dele, porque ele pagou, ele calou a boca dessa imprensa maldosa. desses que têm coragem de falar mal de homem de bem, mas quando põe dinheiro no bolso, cala-se, cala-se diante do povo. Não é uma imprensa que tem coragem de respeitar o povo. Está aqui documentos oficiais da prefeitura. Imprensa maldosa que ajudou a calar, que ajudou a quebrar Divinópolis. E calaram a boca na hora que precisaram de falar, não tiveram coragem de falar. Sabe por quê? Estão fazendo uma matéria dessa aqui? Porque até hoje eu não liberei um centavo para publicidade. Nem um tostão, quase 90 dias e não paguei publicidade. Vou falar mal do vereador Adair, mas o vereador Adair é um homem de caráter que jamais vai curvar para essa imprensa maldosa. E aqui eu quero tirar aqueles que fazem jornalismo com respeito. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nessa tarde de hoje.
Passo a palavra ao nobre Gil, doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão aí em casa, esperando os pronunciamentos dos vereadores, aos que estão aqui na Câmara também. Aconteceu essa semana uma audiência pública importantíssima, que foi deliberado aqui algumas perguntas a serem respondidas, importantes, né, porque senão a audiência pública ela irá perder totalmente seu valor. E essas perguntas foram elaboradas pelos vereadores aqui presentes na hora da audiência pública e foi muito importante, e ela tem um prazo para poder dar um retorno para você. Isso é muito importante, por quê? Porque senão o fim da audiência pública, ele se perde. E vem uma outra, hoje nós temos aqui uma roda de debates, na segunda-feira uma importante audiência pública também, que é discutir sobre o SAMU, onde convidamos aqui uma grande quantidade da parcela da população de Divinópolis e fora, sobre autoridades em saúde, e a gente precisa que vocês estejam aqui para poder, a hora de perguntar e de ter respostas, às 16 horas na segunda-feira. Isso é muito importante. Em relação a ontem, né, onde existia uma paralisação do Brasil, para que nós pudéssemos questionar a previdência privada, aí vai um importante depoimento e os colegas com certeza devem presenciar isso nas suas casas e principalmente quem está nos ouvindo. Dificilmente quem está aqui no plenário e dificilmente quem está em casa não conhece alguém que recebe do INSS sem a devida necessidade. Dificilmente nós não conhecemos quem está em casa e quem está aqui. Todos nós temos notícias de uma pessoa que está aposentada há 10, 20, 30 anos e que poderia estar na ativa. Isso é a maior verdade do mundo. Mas como a gente tem medo, né, de se indispor e mostrar a cara é complicado, então a gente vai deixando, fazendo o pagamento desse sujeito, e isso nós conhecemos é um ou dois quem está aqui. Aí um ou dois multiplicado por 200 milhões de habitantes, por aí você vê o que, que o INSS paga sem necessidade. Tem a outra parte? Tem também. Ela precisa ser trabalhada? Tem também. Pessoas que necessitam e não têm condição nenhuma do trabalho, vai ao INSS e ganha alta. Então essas duas partes precisam ser discutidas. E é por aí que nós vamos conseguir realmente mudar a Previdência Social. Não é tirando mais direito ou menos direito, não. É desaposentando pessoas, fazendo a realidade delas chegar e que elas precisam de contribuir mais para o país. Mas ninguém quer dar sua contribuição. Todo mundo quer algum benefício, né? Vê lá se eu vou me desaposentar, né? Eu tenho 40 anos, me desaposentar e de repente essa desaposentadoria eu tenho que voltar para o trabalho. Eu já estou acostumado ao ócio. Eu conheço pessoas, gente, que tiveram ameba, conheço pessoas que tiveram estrongiloide neural, que antigamente dava aposentadoria, e que estão com 50 anos de idade, com cada braço desse tamanho, aposentado. Ué, mas por que você não denuncia? Quem faz isso, a função de quem tem que fazer isso, é a perícia que a pessoa passa a cada 5 anos e continua com a sua aposentadoria. Então a coisa é muito mais ampla do que criar 35 anos, 65 anos, 75 anos. Isso aí é transferir, segundo o vereador Marcos Vinícius, que é um entendedor do direito, é transferir responsabilidade de uma parcela da sociedade do rombo para o INSS. Essa é a minha opinião, e eu acho que nós devemos escutar as outras opiniões para chegar, então, a um modelo melhor e menos agressivo para a população e menos oneroso para nós. Porque chegar aos 75 anos de idade, chegamos muito. Claro, o Brasil aumentou a expectativa de vida, aumentou a quantidade de pessoas que estão chegando aos 70, 80 anos, mas não é a realidade ainda atual do Brasil. Voltando, então está dada a opinião da manifestação de ontem, eu acho que tem que existir mesmo, tem que ter uma reforma mesmo, mas não essa reforma que está aí. Quem que vai pagar o ônus disso aí é só nós, trabalhadores do dia a dia. Né? Por que não desaposentar o excelentíssimo senhor presidente da República? Está aposentado. Por que não desaposentá-lo? Por que não desaposentar os ilustríssimos presidentes que passaram, que têm 60 anos de idade e têm direito a 5 pessoas para se usufruir durante toda a sua vida? A pessoa foi, passou 4 anos na presidência, saiu aposentado, ganha 5 assessores vitalícios. Isso é que tem que acabar. Então, se isso tudo não acabar, mas nós temos só 35 anos de democracia, mas nós já temos 5 presidentes custeados às nossas custas, 5 presidentes, vezes 5, mais 25 assessores, mais 25 gasolina, 25 apartamentos, mais 25 tudo. Os caras já vieram, prestaram o serviço deles, foram pagos para isso, agora eles vão partir para outra. Nos Estados Unidos é assim, ele aposentou hoje enquanto presidente da República, ele volta para o ofício dele e nunca mais poderá ocupar novamente o cargo da presidência da República. É por isso que, quando se ocupa um cargo lá nos Estados Unidos, ou ele faz o papel dele muito bem feito naquele momento, ou ele nunca mais terá uma nova oportunidade. No Brasil não é assim não. Ele fez um primeiro mandato mais ou menos. Talvez daqui a alguns anos nós vamos esquecer toda a podridão que ele fez há 20 anos atrás e ele volta como rei. Tem vários casos, né? Vamos deixar. Mas de toda forma, vamos lá. Audiência pública. Teve um impasse muito grande aqui com as concessionárias que prestam serviço para você, para mim, para minha família, né? Eu não uso. Já usei quando eu precisava muito, né? Saí de uma faxineira e de um caminhoneiro, usei muito transporte. Hoje eu não uso mais, não. Graças a Deus, se precisar eu uso, minha família usa. Mas de toda forma nós tínhamos aqui, ó, uma concessionária aqui e nós ficamos impressionados, não foi de não ser resolutiva naquele momento a audiência pública, não. Nós ficamos impressionados, pelo menos nós, eu, Delano, foi da seguinte forma. Uma empresa, uma grande empresa, não estou dizendo só dessa concessionária, mas todas as outras, ela vem no país, ela vem no estado, ela vem no município e faz assim, ó, fiquei milionária. Ela ficou milionária porque nós estamos num país capitalista e o retorno, porque eu acho que nós não pensamos nisso na audiência pública, e eu questionei isso no final com a pergunta sua, Ana Paula, do Quintino, que para mim a sua pergunta foi uma das principais perguntas que deveriam ter sido iniciadas aqui à audiência pública. Ana Paula do Quintino fez a seguinte pergunta. A pergunta foi tão boa que eu decorei. Concessionária, o que que vocês fazem de contrapartida para Divinópolis em questão de educação, saúde e cultura? Não houve uma resposta e nenhum de nós, nem eu, naquele momento questionamos essa principal pergunta. Porque a vereadora Janete chegou a questionar, mas eu acho que fingiram não ter ouvido. Mas de toda forma, então teve, mas Ana Paula foi a principal pergunta. A empresa, ela não está preocupada, igual nós temos aqui, ó, uma quantidade de pré-requisitos, de pedir à empresa naquele momento de fornecer o transporte para o pessoal do tiro de guerra. Não é minha função, a empresa falou para mim, não é minha função, é da prefeitura. Empresa, é claro que é a sua função. Você vem aqui, você pega o seu dinheiro, você fica rico, milionário, e você não dá uma contrapartida para esse município? É isso que tem que ser pensado. Tem que ser pensado, diminuído um pouquinho do modo capitalista e pensado qual é o retorno dessa concessionária para Divinópolis. Ah, porque o ônibus não tem Wi-Fi, porque o ônibus é ruim, porque passa no buraco. Sim, mas peraí, você ganha tantos milhões aqui em Divinópolis, o que que você faz para Divinópolis? E essa pergunta que era mais importante, ó, fingiram não ter ouvido. Fingiram. Você já imaginou essa concessionária? Quantos postos de saúde ela não poderia manter? Você já imaginou essa concessionária? Quanto de dinheiro vivo, sem falar em dinheiro, em remédio, que ela não podia fazer doação, em reversão de coisa? Mas não. A pergunta foi, é o seguinte, creches que poderiam ser beneficiadas, Qual é o benefício social de se ter uma concessionária dessa? Mas essa pergunta importantíssima, ela foi saltada. E aí eu quero emendar com um candidato a vereador que todos conhecem, chamado Professor Elmo. Professor Elmo, que tem um cursinho chamado Opção aqui na esquina da São Paulo. Professor Elmo sempre fez ajuda àquelas pessoas que não podiam estudar. E por que eu estou fazendo essa correlação? Para ver quem, olha, onde está o curso Opção, Professor Elmo, e onde está uma concessionária de ônibus, hein? Qual o patamar de diferença? Sabe o que o Elmo faz? Na simplicidade dele ali do cursinho, o sujeito não tem dinheiro para pagar de jeito nenhum, ele acolhe a pessoa e troca em troco de serviço para o cursinho dele. Por que eu estou fazendo isso? Elmo, primeiro para te agradecer e que sirva de exemplo para nós, né, que ele está lá esperando, e para mostrar para essa concessionária que tem jeito sim dela contribuir na parte social. Eu peguei um pedaço de papel, veio uma pessoa aqui no meu gabinete, igual devem ir no gabinete de Vossa Excelência, e me falou assim: Delano, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Quando uma pessoa pede uma ajuda no gabinete, a gente já está pensando em três coisas. Cesta básica, mais ou menos para conclusão?
Concedido.
Porque aqui parece feira. Sai de um gabinete, peça a cesta básica, não ganhou não, vai para o outro. Não ganhou não, vai para o outro. E se não saiu sem nada, até um cupim d'água, se ganhar de algum gabinete, já valeu a pena. Isso aqui não é casa de caridade, isso aqui é casa de lei. Mas aí, de toda forma, foi escoitado. Jovem, lá no meu gabinete, pelo amor de Deus, eu estou precisando da sua ajuda. Olha o que eu já pensei, ele vai me pedir cesta básica, ou um dinheiro para ajudar ele, ou um vale transporte. Sabe o que esse rapaz falou? Pelo amor de Deus, eu estou querendo estudar, e eu preciso de alguém para me ajudar a pagar o cursinho. Falei assim: como é que eu vou negar isso agora? Se eu desse o dinheiro aqui, o Ministério Público ficava sabendo, eu comprei o voto dele, mesmo já tendo ganho. Era complicado. E eu lembrei do Elmo. E num pedacinho de papel, eu falei assim: Elmo, por favor, vamos tentar ajudar. O rapaz já começou a fazer o pré-vestibular sem mais nada. Então, Elmo, você é uma pessoa que contribui para o Divinópolis. Olha o que você fez. Você não atendeu o pedido do vereador Delan, não. Você atendeu um pedido enquanto professor, que é esse sim, merecem palmas, os professores. Ele atendeu um pedido de um professor, ele atendeu um pedido de uma sociedade, e ele atendeu um pedido de uma grande pessoa que pode virar um presidente da República, saindo lá do cursinho dele. E o que que essa concessionária tem de contrapartida que o Elmo fez? Nada. Eu vou reduzir passaginha? Para quê? Eu vou diminuir a idade da pessoa? Para quê? Eu vou dar passaginha para tiro de guerra? Para quê? Mas isso precisa de ser questionado. Então, esse exemplo do Elmo que aconteceu essa semana deveria partir como exemplo para outros empresários que muito ganham aqui e fazem bonito, inclusive na TV Globo, patrocinando cestas no Faustão. É por aí. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estaremos aqui na próxima semana.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil, Dr. Delano, e passo os trabalhos da mesa para a primeira secretária, Janete Aparecida. Boa tarde, presidenta.
Novamente, cumprimento a todos da casa e, neste momento, passo a palavra ao nobre vereador Josafá.
Boa tarde, presidente. Janete Aparecida, boa tarde, imprensa. Vocês que nos visitam nessa tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara. Inicio a minha fala nessa tarde em nome de Deus. Presidenta, estive na tarde de ontem com o secretário de saúde, o doutor Rogério, lá na CEMUSA, para tratar de assuntos pertinentes ali aos PSF do conjunto Oswaldo Machado. Fui pedir para que melhorasse alguns itens lá nos PSF e tive a grata surpresa que está sendo cogitada a ida de mais um PSF para a região, se tornando assim então três PSF ali na região do Serra Verde. Também fui tratar de assunto do posto de saúde do bairro Afonso Pena, que também cogita passar para o atendimento de PSF, né? Mas, todavia, ressaltei ao nobre secretário que o fizesse com maior cautela, que no governo anterior tentou-se fazer isso lá, ao inverso. Primeiro foi colocado os médicos cubanos para depois contratar os agentes, né? Isso trouxe muito transtorno e fez voltar ao sistema tradicional. Muito atencioso, o secretário Rogério está olhando com carinho essa questão e com muita cautela. E também uma solicitação desse vereador, a implantação de PSFs ali na região do Candelária e Jardim das Oliveiras. É um absurdo até hoje uma região grande igual aquela não ter um posto de saúde, um PSF. Então, segundo o secretário, já está sendo olhado, organizado para que se implante ali dois PSF ali também. E também no bairro Porto Velho, tem uma demanda lá de um pedido, que foi até meu gabinete, eu fiz essa solicitação, que seja implantado um PSF ali naquela região. Senhor presidente, também foi abordado um assunto de relevância, que é a questão dos veterinários, né, que faz o castramento ali dos cães. Foi aberto o concurso para dois veterinários, já está aberto, né? Em breve, se Deus quiser, teremos mais dois profissionais dessa área. Senhora Presidente, na noite de ontem tivemos a alegria de receber lá na sede da Associação do Bairro Serra Verde o nosso digníssimo prefeito, o prefeito Galileu Teixeira Machado, onde foi jubilar conosco a assinatura, né, da ordem de serviço da Nascente das Gerais, na questão da Ibirité. Foi grande festa ali, onde tivemos presentes todos os presidentes, grande número de pessoas participou dessa reunião, onde também foi tratado e já noticiado pelo próprio prefeito Galileu Teixeira Machado a devolução de um imóvel que outrora era da prefeitura e foi repassado para a EMOP para segurar a dívida da EMOP. E que ali a quadra, a antiga quadra, né, que pertencia à Associação Incomodata, e também a antiga Escola Padre João Bruno. A Escola Padre João Bruno estará sendo passada, a documentação já está tramitando para ser passada para a CEMUSA, onde ali estaremos trabalhando para que seja implantado ali o sistema de saúde, talvez os PSF. E também a quadra retornará, né, aos cuidados das associações unidas daquela região, ali do Conjunto Oswaldo Machado e também do Serra Verde. Senhor presidente, nesta manhã houve aqui no plenarinho, né, senti a ausência dos demais vereadores que não compareceram, uma importante reunião, estava presente aqui o Renato Ferreira, com a Copasa. Essa reunião é para tratar do novo...
Uma parte, por favor.
Só respondendo o Cleitinho, eu falei aqui em plenário. Pois, a parte.
Primeiro, pessoas que nos ouvem, talvez o vice-presidente dessa casa não saiba, mas nós temos um grupo aqui, que está parecendo que nós não viemos, foi porque não soubemos. Nós temos um grupo aqui, viu, gente? Aqui, ó, um grupo. E quando querem alguma coisa nesse grupo, eles digitam assim, ó, favor comparecer na Câmara Municipal agora. A gente pula da onde a gente está aqui. Até porque eu estou a uma quadra daqui. Parece balela. Nós não fomos convidados. Esse grupo é para isso. É para isso. Não é para mandar flor, não é para mandar rosa, nem é para mandar beijo, nem bom dia. Esse grupo é para facilitar a vida de nós, 17. Então, cuidado com o que vocês ouvem, porque a tradução é diferente. Então aqui, ó, sofisticado, ó, não chegou nesse grupo nada. Só as fotos na hora da reunião. Aí, de última hora, é só convite para enterro. Muito obrigado pela parte.
Eu contava que a minha fala fosse ouvida em tempo oportuno, né? Que eu convidei todos os vereadores, sim. Foi aqui nos microfones, né? E também a presença, né? Mas então, senhor presidente, essa reunião ocorreu pertinente às mudanças, né, para tratar, talvez seja isso, né, que não houve tanto interesse, é para tratar da indicação 552 deste vereador, que solicitou da prefeitura agilizar rapidamente na questão de um novo mecanismo de estar dando datas, um cronograma, firmando um cronograma de obras da Copasa. A indicação desse vereador pede, né, que seja firmado, também colocado mecanismo de multas para que seja cumprido e multado caso a Copasa não cumpra com os seus deveres. Né? E também, senhor presidente, protocolei nesta tarde o pedido da formação de uma comissão especial para acompanhar o cronograma de obras da Copasa, onde convidei o César Tarzan, Nobre Gil, e também o Renato Ferreira, que compareceu na reunião, juntamente com o presidente. Então, nessa tarde de hoje, vou terminar minha fala afirmando o pedido do nobre presidente desta casa quanto à questão de abrir a Câmara 8 horas da manhã. Eu como assessor, por 12 anos nessa casa, trabalhei aqui e não vejo problema nenhum. Eu sou só vereador, não tenho outra função, trabalho como vereador e trabalho de 7 horas da manhã, e não foi de casa aqui terça-feira, saí daqui era 11 horas da noite. Então, para mim, vai fazer pouca diferença. Meus assessores também já trabalham neste horário. Eu recomendo a dois, um que vai para campo, um vai lá para o pátio, para estar acompanhando. Porque lá no pátio que sai a capina, porque só fazer o ofício e depois falar, eu queria agradecer ao prefeito, mas não comparecer, não for atrás da secretaria. Eu visito todas as secretarias. Ontem eu estive lá na Secretaria de Educação, hoje já estive lá na Secretaria de Obras. Então o meu trabalho é um trabalho assim que mais intensivo. Para mim não vai fazer diferença não. Eu fico grato, né, fico satisfeito de voltar esse horário. Para mim vai ser um cumprimento. Nessa tarde de hoje, minha palavra são essas.
Agradeço o nobre vereador Josafá e retorno a palavra para o vice-presidente desta casa.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos e passo a palavra para o nobre edil e líder do PEM, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a minha diretora, na pessoa da minha primeira secretária, Janete. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, na pessoa do meu companheiro Roger Viegas, que a cada dia me surpreende positivamente. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do eficiente companheiro Newton, do Patrimônio. Cumprimentar o tribuno André Gonçalves Martins com suas sugestões, também está no grupo aí também. Parabéns aí pelas sugestões, é digno de estudo e vamos estudar para que seja, na medida possível, implantadas. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção dos nobres vereadores e vereadora dessa casa e todos que nos acompanham para a audiência pública que ocorreu aqui neste plenário na última terça-feira. Acompanhei toda a audiência e pude questionar os representantes do consórcio de transportes que nossa cidade tem. Percebi que estamos com o pepino nas mãos. A empresa está totalmente dentro da lei e o erro foi não fiscalização desta casa e do executivo nos últimos anos, permitindo o fim da CGO, o Comutran permitindo sucessivos aumentos das passaginhas, sem dar ciência a esta casa, 30 dias com antecedência previsto no regimento. Os adolescentes do tiro de guerra, pagando vale-transporte para prestar um serviço militar à nação. Servindo à nação, tem que pagar. É só o Brasil mesmo. Esta casa agora, tenho certeza, estará unida para conseguir melhorias no transporte para a população. Tenho certeza que o povo pode contar com todos aqui. Pelo que nós conversamos, isso não vai mais passar de forma que não prestemos mais atenção nesses pormenores. Eu não sei por qual motivo, que a legislatura anterior teve esses equívocos, que são importantíssimos para a população de Divinópolis. Outro absurdo que estamos vendo diariamente na TV, nas redes sociais, é essa abominação que os deputados federais estão chamando de reforma política. Eles querem, com urgência, aprovar anistia ao Caixa 2. Em campanhas, Caixa 2 é crime. Não se pode deixar que isso aconteça. O que a população quer, reforma política, é que acabe com o foro privilegiado dessa pouca vergonha do Brasil. Também queremos que acabe com esses auxílios de paletó, moradia e outras coisas mais aí que tem direito. Mega salários, o que a população está sedenta, gente, é por pessoas honestas que trabalhem em prol de um país melhor e não políticos correndo para tentar salvar sua própria pele por causa da lista do Janot, Procurador-Geral da República. Está nos encalços, colocando esses políticos que só pensam em si próprio em xeque. E pasmem, senhores, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, é favorável a esta vergonha nacional. Inclusive, eu já fiz aqui uma ressalva em outros pronunciamentos, que são três poderes independentes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Por que que o executivo tem que indicar a maioria dos juízes do Supremo? Tem coisa atrás disso aí. O correto, o certo, é o poder independente que vai julgar as leis, principalmente esses absurdos que estão imperando nossa pátria, é que todos os juízes de carreira façam um concurso público e os 13 primeiros colocados sejam juízes do Supremo e o primeiro seja o presidente. Acabar com essa vergonha que nós somos obrigados todos os dias a se escutar e ficar, não é possível que a minha nação, Brasil, a nossa pátria, está sendo ultrajada, passada para trás, e o povo a ver navios. Não aguentamos mais. O que eles querem é legalizar a corrupção. Isso eu não aceito. Eu tenho moral, honra, educação. Deviam estar pensando, era na reforma da Previdência, que acaba com o trabalhador, com todos nós. Deputados, do jeito que está essa reforma, não se pode votar a favor, pois vocês estão votando contra o brasileiro. Por que que vocês não discutem lá? Só para... vocês não têm nada a fazer, não é possível. A reforma do Código Penal Brasileiro, a reforma do Código Processo Penal Brasileiro, por que não vota contra a Caixa 2? Vocês estão querendo legalizar a corrupção no país, contra a reforma dessa Previdência, que é uma vergonha, tentando tapar o absurdo rombo que vocês praticaram contra a nossa pátria. E assim vai, diminuição do próprio salário, essa pouca vergonha de senador, com 180 dias, poder aposentar. E assim vai. Vergonha, gente. Nós brasileiros, nós divinopolitanos, mineiros, da nossa nação, não podemos aceitar isso, não. Acho que nós estamos no fim dos tempos mesmo. E está aí. Acho que é tudo natural, normal. Normal nada. Se dependesse de mim, tinha muita coisa errada. E nós tínhamos que passar a negra presa na hora. Na hora. Por isso que às vezes eu sou até a favor da intervenção militar, nem que seja provisória. Faça uma intervenção militar, prende quem tem que prender, convoca-se novas eleições, e só a pessoa ficha limpa, que não tem nada na vida deles, pode se candidatar para representar a população. E com essa linha de pensamento, eu falo que todos, que subir notícia que é culpada também, vai terminar até o fim de 2018. Não tem palmas aqui não, é a obrigação dela. Uma empresa que já recebeu uma fortuna dos divinopolitanos e não está atendendo a cidade como devia. Nova Fortaleza 1 e 2. Serra Verde, sem água, sempre. Terra Azul, Costa Azul, Copacabana, bairro Jardim das Mansões e tantos outros com esgoto a céu aberto. Isso mesmo, em pleno 2017, esgoto a céu aberto. E acho que está fazendo muito em terminar o que é de sua obrigação. E recebe muito bem para isso. A Copasa não terá folga aqui não. Aqui nessa casa não vai ter não. Seus prazos serão cumpridos, porque dessa casa não sai mais prorrogação de prazo para vocês não. Esperarei com ansiedade e satisfação o que o senhor prefeito Galileu prometeu. A atenção prioritária ao bairro Copacabana. Claro, eu também incluiria, com o devido respeito e por questão de justiça, também, pelo amor de Deus, o bairro Jardim das Mansões, que está 4 décadas sem rede de esgoto. É isso mesmo, senhoras e senhores. 40 anos sem esgoto. E sem esgoto é sem nada. Sem pavimentação, sem estrutura, sem transporte público para atender aquele bairro. Imaginem vocês se morassem nesse bairro. 40 anos. Então, por questão de justiça, eu acho mais do que louvável incluir o bairro Jardim das Mansões também para ser atendido. Porque 40 anos, pelo amor de Deus. Fui convidado esta semana a participar de Minas Veste Moda no Salão de Eventos da Vinci, nesta sexta-feira, amanhã, às 16 horas. Não poderei estar presente por estar em um compromisso em Belo Horizonte amanhã nesse período, mas um dos meus assessores com certeza estará lá nos representando. Os confeccionistas terão todo o meu apoio. O Marcelo, presidente da Sinverge, pode contar com este vereador e esta casa, tenho certeza, a todo momento. Meu trabalho nessa casa é em função da segurança pública e também da geração de empregos e, principalmente, incrementação da economia de Divinópolis, que está há muitos anos sem uma implementação. Vamos voltar aos bons tempos da confecção na cidade, onde todos estavam empregados, tinham o direito de comer, fazer compras, se divertir. Como um pai de família desempregado pode atender às demandas da sua casa e da sua família? Não podemos deixar a falta de emprego tirar a dignidade da população de Divinópolis. Podem contar comigo para esta luta. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido.
O próximo passo e pulo do gato, ao meu amigo deputado Fabiano Tolentino. Sugestão é a criação do polo confeccionista em nossa cidade. Como eu falei também em outros pronunciamentos, Nova Serrana conseguiu o polo do calçado através do deputado atuante Fábio Avelar. Precisamos desse apoio. Por que não Divinópolis também se tornar um polo da confecção para atrair investimentos, atrair empresa, economia, investimentos a alto nível? Ele conseguiu esse feito para Nova Serrana. É só seguir o exemplo. Divinópolis está parada há anos e anos. Por isso que eu estou falando. Nova Serrana, destacando, desenvolvendo, e Divinópolis, ó, eu como digo no jargão militar, é um elefante Divinópolis amarrado em um pé de alface. É hora de termos a serenidade, ter a disciplina de comprar a briga por Divinópolis, que há muitos anos está deixada de lado. O povo está cabisbaixo. Não podemos deixar. Vamos atuar firmemente. Convoca os divinopolitanos, meus conterrâneos, aquelas pessoas que moram aqui por amor, que cuidaram e criaram seus filhos aqui. Vamos nos unir e ajudar a voltar a Divinópolis, aonde ela nunca deveria ter saído, e sempre ser chamada de capital do Oeste Mineiro, no qual nós orgulhamos. E onde vamos para fora, levamos esse nome. Tem todo o nosso apoio. Uma boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu sou contra o quinto assessor. Eu acho imoral. Só isso.
Passo a palavra para o vereador inscrito, Ademir José.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara e pela NET Câmara. Boa tarde a todas as pessoas que estão no plenário acompanhando a nossa reunião. Reunião esta que traz melhorias, que traz busca, cada um de nós vereadores estamos buscando a cada dia melhorias para a nossa cidade. Gostaria de cumprimentar também o nosso presidente em exercício, Azafar, em nome da nossa bancada, de todos os vereadores que estão presentes nessa casa de hoje. E gostaria também de cumprimentar o André, nosso tribuno, não é? Parabéns, menino. Muitas pessoas ficam com receio de passar coisas boas para os outros, sabe? Dar ideias para os outros. Muitas pessoas com receio de ser passado para trás, de depois não ser reconhecido como dono do projeto, ficam lá guardando coisa boa dentro da gaveta e não são capazes de abrir a gaveta e mostrar coisa boa para nós. Então, esse vereador te cumprimenta, você é um rapaz muito bacana, muito gentil, muito educado, falou de uma forma bacana e trazendo essas oportunidades. Eu tenho certeza que na pessoa do nosso prefeito, ele vai implantar muita coisa boa e é assim que você tiver essas ideias maravilhosas, coisas boas para trazer por Divinópolis, nós estamos aqui abertos a escutá-lo e se precisar do meu gabinete para implantar algum projeto, pode contar com ele lá, eu e meus assessores, nós estamos à disposição de você lá. Beleza? Ontem foi o dia do gabinete itinerante lá no bairro Jardim Betânia. Nós estivemos lá de 3 horas da tarde até 7 e pouquinhos da noite. Nós tivemos a presença de mais ou menos umas 40, 45 pessoas que nos visitaram, falaram, nos pediram ajuda para a melhoria do seu bairro. Nós estamos precisando lá urgente de uma academia. Eles construíram uma praça lá no mandato passado, uma pracinha muito bacana, conhecida como rotatória lá do bairro Jardim Betânia e também lá no bairro São Roque. E eles estão ansiosos pela chegada de uma academia ao ar livre, prometida na gestão passada. Então nós estamos aí correndo atrás dessa academia para que a gente possa fazer a vontade daquele povo ser favorecida. Lá no bairro Jardim Betânia nós temos um problema muito sério, são os empresários, donos de vários e vários e vários e mais vários lotes. Pessoas que não vendem, que não alugam e que não cuidam dos lotes lá no nosso bairro. Um bairro que precisa e que tem, para não ser falado que era mentiroso, eu tenho certeza que é de 50% a mais dos lotes lá pertencem a grandes empresários que não fazem nada pelos seus lotes. Não cuidam, não limpam, não querem calçamento, não querem asfaltamento, não querem nada. Só valorização. Querem que o povo vá devagarzinho lá, pagando para fazer uma energia elétrica, pagando uma água, pagando uma infraestruturazinha, para que sejam valorizados os seus lotes. Gente, vamos colocar a mão na cabeça. Se um lote lá hoje vale 100 mil, se nós urbanizarmos esses lotes lá, essas ruas, nós passaremos a valorizá-los em 150 mil ou mais. Então nós precisamos investir, pensar longe, pensar grande. Se vocês não estão precisando do dinheiro desses lotes, ajudem a comunidade. Ajudem esses bairros a melhorarem. Hoje, à noite, nós estaremos também numa reunião lá no bairro Tietê, no posto de saúde. Nós contaremos com a presença do Dr. Rinaldo Valério. O nosso secretário de saúde também foi convidado, mas ele vai mandar um representante, que ele não vai estar em Divinópolis nessa noite de hoje. Então, nós gostaríamos de convidar todos os moradores do bairro Tietê, o bairro São Roque, o bairro Sion, bairro Jardim Betânia, para estar lá conosco, para a gente implementar e buscar e cobrar desses nossos representantes a ida e a aquilo que nós precisamos e que nós queremos, que é a formação do nosso posto de saúde lá 24 horas. Nós sabemos que esse atendimento primário é de suma importância para desafogarmos a UPA. Então nós precisamos que lá seja criado e seja implementado esse nosso posto de saúde 24 horas, que vai favorecer uma grande região. Tietê, São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, toda aquela região, Campina Verde, Casa Nova, Quintino, são pessoas que estão do lado do outro lado do anel rodoviário e que às vezes ficam à mercê, tem que sair lá do nosso bairro, sair dessa nossa região e atravessar a cidade inteira para ir até na UPA para receber uma insulina, para receber um atendimento básico que poderia ser feito lá no nosso posto de saúde, às vezes fora do horário. Então nós vamos contar lá e nós contamos com a presença de todos para nos ajudar nessa empreitada, porque tem aquele jargão, né, o sargento mesmo falou, o povo unido jamais será vencido. Então nós contamos com vocês lá para nos ajudar nessa nossa empreitada. Eu gostaria também de pedir a sensibilidade do nosso querido prefeito, o nosso doutor Galileu, sobre o PAP, Programa de Alimentação Popular. Nós temos mais ou menos 400 pessoas que são atendidas por esse programa. Então nós gostaríamos que o senhor prefeito, que suspendeu ele para fazer uma investigação no programa, que ele faça essa investigação e que seja o mais rápido possível. Porque quem tem fome tem pressa. Então, às vezes, nesses 400 pessoas podem ter lá uma minoria que não precisam e que devem ser tirados do programa. Não sou de acordo eles ficarem. Quem não precisa, não merece. E quem não merece, deve ser cortado. Concordo com o senhor. Mas as pessoas que precisam, precisam e têm fome. E quem tem fome, tem pressa. Então, que o senhor peça ao secretário para agilizar os trabalhos o mais rápido possível, para que a gente possa estar resolvendo esse problema. Eu gostaria também de solicitar a todos nós vereadores, que somos representantes do povo, que somos fiscalizadores do povo, o nosso prefeito fez um novo acordo com a Copasa. E agora, minha gente, agora, meus nobres vereadores, cabe a nós vereadores fiscalizarmos essa obra. Vai ser entregue em 2018? Tem que ser em 2018, não é 2019, não é 2020, não. Nós precisamos acompanhar a fiscalização, a construção dessa obra que está prevista para fazer a ET lá esse ano ainda, que eles possam estar cumprindo mês a mês, dia a dia, essa proposta que eles fizeram para o nosso prefeito Galileu e que nós possamos estarmos unidos, os 17 vereadores unidos, para cobrarmos e fiscalizarmos a construção de uma forma certa, de uma forma honesta e de uma forma que possa atender toda a Divinópolis. É? Sobre a audiência pública de terça-feira, eu achei muito interessante a participação do povo naquele dia. Muita gente estiveram presente aqui na nossa casa, muitas pessoas estiveram aqui dando a sua opinião, mas eu achei que faltou, eu não sei se foi uma responsabilidade, se faltou um pouco de tempo, para que o nosso presidente do nosso consórcio Transoeste pudesse explicar melhor, fazer melhor a explanação. Então eu gostaria de deixar uma deixa aqui a todos os presidentes de comissões, que nós repensássemos o modo em que nós estamos conduzindo as nossas audiências públicas. Às vezes nós estamos deixando o povo falar demais, às vezes até de forma repetida, e que aquela pessoa que vai trazer para nós a solução para o problema, aí devido ao avantajar das horas, fica o plenário vazio e ele vai embora sem explicar nada, se a gente fica aqui, ó, põe um nariz de palhaço e vai embora todo mundo cansado, desanimado, alguns vão até que já passou da hora do ônibus. Então nós precisamos, presidente de comissões, repensarmos de como nós estamos conduzindo as nossas audiências públicas para que elas tragam mais resultados eficientes que possam atender e solucionar o povo, as justificativas do povo que estão no plenário. Não é? Sem mais por hoje, senhor presidente, muito obrigado pela fala, muito obrigado ao povo de Divinópolis e uma boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Ademir José, e passo a palavra para o nobre Edil, Nego do Buritias.
Concedo a palavra para o sentado, presidente.
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente Josafá, prezados colegas vereadores, profissionais da imprensa, público que nos assistem através da TV Câmaras, demais pessoas presentes. Boa tarde. Quero agradecer também ao orador André Gonçalves Martins pelo pronúncio dele, que é muito importante o pronunciamento dele. Ontem estive presente no protesto contra a reforma da presidência. Muito importante, todos estejam atentos ao que nos acontecerá, caso ele seja aprovado como está. Vou cobrar e espero que todos cobrem dos nossos deputados federais para que eles defendam os interesses do povo. Queria destacar também a audiência pública sobre o transporte coletivo que aconteceu nesta casa na terça-feira. A população participou e deu seu recado. Não está satisfeita com o transporte oferecido e quer mudança. E por falar em mudança, quero lembrar que protocolei nessa casa um requerimento indicando à mesa que proponha uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 8.075 de 2015, que revogou a cobrança do CGO do consórcio Transoeste. Como já diz anteriormente, o município deixa de arrecadar em torno de 2 milhões de reais por ano. Dinheiro este poderia ser aproveitado para arrumar as vias de ônibus, deixam de circular por falta de estrutura ou para os estudantes de baixa renda.
Boa parte, senhor vereador.
Concedo, sargento Elton.
Imaginei o que meu companheiro de partido acabou de dizer. Mais 2 milhões de reais por ano. Será que esse valor arrecadado não seria suficiente para asfaltar as linhas de ônibus dos bairros Grajaú, São Simão, Terra Azul, Costa Azul, entre outros? Digo isso porque eu conheço há 26 anos trabalhando nas ruas como policial, e esses bairros que foram esquecidos nos últimos tempos não tem nada. Nada. Quando chove, ônibus não sobe para atender a comunidade. Viaturas policiais não chegam, temos que desembarcar e subir a pé. Crianças, pessoas idosas e outras coisas mais que esse dinheiro poderia ser revertido. Inclusive, pagaria tranquilamente a manutenção da guarda municipal na nossa cidade. Olha a importância de não abrir mão da CGO. Não fui eleito na base do prefeito Galileu, mas o executivo pode ter certeza que eu vou trabalhar junto com eles para melhorar a cidade. Se for preciso aumentar a renda do município para conseguir atender o povo, nós aqui vamos estar prontos a fazer o projeto e a votar, se for para ajudar a sociedade divinopolitana. E eu tenho certeza que o prefeito Galileu, na sua sensibilidade com o povo mais carente, nós iremos atuar juntos, em conjunto. Mas aquilo que tirar fiscal do município para benefícios de outras empresas e outras organizações, seremos contra. O PEM é a favor do povo, tanto eu quanto o vereador Nego. E estaremos aqui atentos, viu, Nego? Mais uma vez aí, parabéns pela iniciativa aí de estar entrando com esse requerimento.
Uma parte, novo vereador. Só para concluir, para enriquecer essa fala do Elton e do Nego, importante também que esse dinheiro que a gente está perdendo do CGO, como o próprio Delano falou, a Ana que esteve aqui na audiência, é sobre o que a empresa traz de social para a cidade. Esse dinheiro podia ser gasto com um ato social. A própria 50% de redução para o estudante, que o próprio vereador Edson falou, poderia ser usado para ele. Então, esses anteprojetos que a gente faz é social, como reduzir o idoso para 60 anos, é totalmente social. Esse dinheiro poderia ser gasto nesse lado social e não se gasta com isso. Então é importante que esse dinheiro volta para a população para ser gastado com asfalto, com muitas coisas. Obrigado, Nego.
Caros vizinhos, mais uma vez quero falar sobre a Copasa. Li uma reportagem que diz que a revogação do decreto que aumentava o prazo da Copasa não deu em nada. Não deu em nada porque não foi feito por essa casa. Porque se tivesse sido aprovado aqui, não teria sido tanto nenhum prazo mais a ela. Dessa forma, a Copasa começaria a entender que essa cidade não será mais refém dos seus desleixos. Ela estaria obrigada a pagar uma multa e aí sim teria chance dessa ETE ser entregue em 2018 e realizar de fato o tratamento. Lembrando que para a ETE funcionar devem ser construídas as elevatórias. Sem elas, a ETE não terão eficácia. Estamos de olho, Copasa, e queremos saber informações sobre o processo de construção das elevatórias. Encerro meu pronunciamento dizendo que a empresa Sertari, que apresenta serviço para a prefeitura, até hoje não pagou o salário referente ao mês de dezembro de 2016. É um abuso. Essa empresa sai de estados, de outros estados, e ganha a licitação para depois fazerem o que quiserem. Que trabalha tem direito a receber e sempre. Fica aqui a minha indignação com essa empresa. Sertari, boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil Nego do Buritis e passo a palavra para o próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, presidente em exercício, Josafá. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, auditório, ao público presente, quem nos assiste pela TV Candidez, TVNet, meu boa tarde. Em primeira mão, quero cumprimentar ao tribuno André Gonçalves pela sua postura, pela sua condução, né, da sua fala, tranquila, serena, que eu com certeza vou dizer que, né, por ser iniciante, foi o primeiro tribuno que teve uma condução de fala muito gostosa. Prazer, quero que você volte outras vezes, trazendo as suas ideias, pegando uma carona com a Ademir. O gabinete 14 também está de braços abertos para acompanhar, ou se tiver algum projeto que queira né, também estar conosco. Estamos de braços abertos para compartilhar com você. Como gosto, né, de trabalhar um pouco a mente humana, ou seja, contribuir, eu não vou trabalhar, a gente vai contribuir com uma pequena mensagem. Por estar um pouquinho na área de saúde já nesses 50 e alguns anos, com o pensamento, né, da antiga Grécia, os gregos já diziam, mens sana, corpus sana, uma mente sadia traz um corpo sadio. Então, muitas das vezes, uma reflexão, uma pequena palavra, ela pode nos ajudar a ter um melhor pensamento. E se eu tenho um melhor pensamento, eu vou ter uma melhor palavra. E se eu tenho uma melhor palavra, eu vou ter uma melhor atitude. Então, nesse tripé do pensar, do falar e do agir, né, vigiar os pensamentos, selecionar as palavras, dar qualidade nas atitudes. Deixei, né, uma pequena mensagem aí do Charles Chaplin. É um fera que eu tenho uma admiração imensa, um camarada que sem palavras fazer, né, o mundo inteiro sorrir há tantos anos e até hoje a gente continua sorrindo com ele, não só com seus filmes, mas também com a música, né, Luz da Ribalta e tantas ideias, tantas mensagens gostosas. Então vamos lá. Tudo depende de mim. Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso protestar por estar chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou ficar motivado para administrar as minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre a minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter de ir trabalhar, ou agradecer por ter um trabalho. Isso é o que muitos hoje nós estamos querendo aí. Quantos estão querendo, né, ter um trabalho e essa recessão de emprego? Então vamos agradecer aquele que tem o seu trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas de casa ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar as decepções com amigos ou me entusiasmar com as possibilidades de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Charles Chaplin. Também eu quero dizer um pouco da minha insatisfação de não ter sido comunicado desta reunião de hoje de manhã. Também participo do grupo, do WhatsApp. Espero que não seja uma retaliação, né? Espero que não seja, né? Não tenho medo, não tenho receio, não tenho, popularmente, como diz, rabo preso com nada. Eu não tenho compromisso individual com nenhuma pessoa. Eu tenho um compromisso com a população de Divinópolis. Eu tenho o povo de Divinópolis, com o divinopolitano, que sou eu. Eu concordo com o presidente Adair, quando ele diz que alguns órgãos de imprensa, né, televisada ou escrita, muitas das vezes fazem algumas distorções, às vezes, na nossa fala. Eu, por exemplo, na primeira reunião que tivemos aqui no plenarinho, saiu uma fala que eu havia dito, ou melhor, saiu no jornal uma escrita de uma fala que eu não pronunciei dessa forma. Criou-se um cenário. Não são todos, respeito os bons profissionais, os que são éticos, parabéns, os que são, como diz aí, que vendem matéria, eu estou repudiando. Vamos lá? Gostaria de iniciar a minha fala hoje pedindo à população a doarem sangue para uma jovem chamada Isabela Caldas de Melo Silva. Ela está internada no Hospital João 23, em Belo Horizonte, e o seu quadro clínico ele é delicado. Teve um contratempo com ela aí, ela teve um acidente e não está bem. Os interessados a doarem o sangue podem comparecer ao Hemominas de Divinópolis, que fica próximo ao Hospital Santa Mônica, no bairro Bom Pastor. O horário de funcionamento é de 7 às 13, de segunda a sexta-feira. Para fazer a doação, o doador deve estar presente levando RG ou a carteira de habilitação lá, falar o nome dela, o nome da paciente, que é Isabela Caldas de Melo Silva. A doação pode ser de qualquer tipo de sangue. E dúvidas, pode ligar para o telefone 3216-6500. Nós vamos reforçar o pedido. Os interessados devem comparecer ao Hemominas de Divinópolis com o nome da paciente Isabela Caldas Melo Silva, informar o nome do Hospital João 23, em Belo Horizonte. Também quero agradecer assuntos que gostaria de abordar a respeito da resposta que recebi de algumas indicações que enviei ao Executivo Municipal. A indicação 102/2017, que solicitando, que sejam colocados semáforos na Avenida Paraná com a Rua Caratinga, Avenida Paraná com a Rua Cascalho Rico, Avenida Paraná com Rua Carbonita. O motivo que a gente está fazendo a reivindicação é o fluxo de veículos, principalmente na parte da manhã, no horário que transita as escolas, agora com o centro administrativo. À tarde é realmente difícil a gente às vezes fazer alguma mudança de adentrar a Avenida Paraná. E ontem à tarde recebi um ofício em resposta do Executivo informando ao CETRANS, Secretaria de Trans, que irá realizar estudos no local a fim de avaliar a melhor sinalização para o endereço solicitado, e assim que tiver finalizados os estudos em análise, entrarão em contato. Também indicação 088/2017, pedido que encaminhou também ao Executivo Municipal, quanto à ponte lá da rua Cascalho Campo do Meio, já está há algum tempo lá interditada, essa rua que dá acesso ali à rua São João del Rei, e que vários moradores têm tido uma certa dificuldade, têm que ir lá perto do supermercado Pique ou voltar na rua Caratinga. Mais 2 minutos, presidente.
Concedido.
Então, também recebi, em resposta do secretário de trânsito, senhor Valdo Martins, disse que a ponte está interditada há muito tempo e ela tinha um tráfego intenso e contribuía muito para desafogar o trânsito nos bairros. Nos informou que a solicitação estará dentro do cronograma da prefeitura e em breve será atendida. Dizer aos moradores da região que pode contar com o vereador Zé Luiz, no que tiver no meu alcance para essas demandas. E para finalizar na minha fala, gostaria de parabenizar a população pela participação maciça da audiência pública do serviço prestado no transporte coletivo. Eu tive que sair mais cedo, aniversário, que era aniversário da minha filha Carolina, que é portadora de autismo, mas o tempo que estive aqui, parabenizar a população, o auditório, né, que estava presente, a condução também, né, da reunião, e como o Ademir, também pegando uma carona, disse que precisamos ter uma dinâmica um pouco mais concreta, mais objetiva, porque o resultado era de quem estava trazendo a informação da solução, e a solução não foi, ficou no ar. Então é cansativo, algumas pessoas já estão questionando lá no bairro, falando que não teve fruto. Eu, particularmente, também não vi fruto. É uma demora, então que as próximas audiências elas tenham uma dinâmica mais objetiva. Por hoje só, agradeço o presente, a vocês todos, meu boa tarde, uma boa final de semana.
Passo a palavra ao pronunciamento do nobre edil Renato Ferreira.
Boa tarde a todos, boa tarde senhor presidente em exercício Josafá, boa tarde a toda a mesa, aos nobres vereadores, ao público presente, ao nosso amigo André, lá do Grupo Políticas de Vinópolis. Parabéns pela sua fala, sua exclamação, muito positiva. Quero só te adiantar para você que nós já fomos procurados por alguns colegas seus engenheiros sobre essa preocupação. O Eduardo Santos nos procurou, representando toda a classe, né, essa preocupação para agilizar a questão da demora que está tendo na liberação da documentação no cadastro lá. Você foi muito feliz na sua fala, pode contar com essa casa, tenho certeza que pode contar com os 17 vereadores que estará tentando buscar soluções para resolver esse problema. É um problema antigo. A gente sabe hoje que pessoas técnicas hoje está, igual nós vimos conversamos, não é da pessoa. O problema é que é muito serviço para poucas pessoas. Nós vamos estar levando essa demanda junto ao executivo, poder tratar com carinho, pode ter certeza que já está sendo resolvido algumas questões de alvará, a liberação já está agilizando, pode ter certeza e contar com essa casa, que essa casa está disposta a ajudar, não só sua classe, mas toda a classe trabalhadora, que o trabalho dignifica o homem, nós precisamos de fomentar emprego. A liberação mais rápida lá vai gerar construções mais rápidas, vai ter mais pessoas empregadas, gerando mais receita para o nosso município, coisa que nós estamos precisando. De antemão, hoje, amanhã, começou muito positiva. Nós tivemos uma reunião lá na CDL, onde esteve presente o nosso amigo Josafá, a assessora Juliana da Janete, esteve lá representando a Janete. Foi uma reunião muito produtiva, juntamente com a CID, CDL, todas as pessoas representantes daqui, das entidades representantes de Divinópolis. Não estou aqui para defender o nosso nobre amigo Josafá, mas talvez foi um descuido dele. Mas ele fez o convite a todos os presentes aqui na reunião de terça-feira e convidou também a imprensa para estar presente às 9 horas no plenarinho, talvez assim, pela ânsia, excesso de serviço que nós todos estamos tendo nesse início de mandato, graças a Deus, a gente vê que todo mundo está trabalhando dedicadamente, é um numa região, outro no outro, representando, tentando fazer o melhor para os Divinópolis. Talvez na ânsia, e esqueceu de estar comunicando, cabe a nós também até ajudar a divulgar, não é culpa, né? Talvez foi um descuido dele, mas ele convidou todos os presentes que estavam aqui na reunião e até a imprensa. Nosso amigo Josafá está aqui, assim, não estou para te defender, mas seja justo. Que você convocou todos aqui, sou a favor das 8 horas de trabalho na Câmara, coisa que nós já fazemos. Nosso gabinete trabalha, sai de casa às 7 horas da manhã e tem dia que vai ter às 23 horas. Graças a Deus, nós estamos aí para representar, não só a gente não, mas para assim, como as comissões nossas são muito parecidas, tá, a Janete também, dá os parabéns para ela que... Quando ela não está, está representando o nosso nobre amigo Zé Luiz, a gente vê todos presentes aí tentando estar presente o máximo possível. A gente não vai dar conta porque são várias demandas nesses momentos. Gostaria de lembrar que a CDL está com um projeto muito bacana lá através da Alessandra, que pode contar, eu tenho certeza que vai poder contar com toda essa casa aqui para estar ajudando nessas questões. Já tem a CAF, que faz um brilhantíssimo trabalho através do Zé Levi, na presidência lá, que faz questão da segurança pública lá, que nosso amigo Sargento Welton vem aí, e vamos fortalecer a questão da Guarda Municipal, Sargento. Conta com nós aqui, pode ter certeza que nós estaremos presentes em todas as ações. Se os 17 estiver unidos, eu tenho certeza que vamos estar nessa questão, nós vamos ter força em todas as ações que nós tivermos aqui dentro dessa casa. Nós vamos ter representatividade. O amigo nosso Cleitinho lá, eu fiquei feliz pelo elogio que você me fez aquele dia, que você elogiou todos os nobres amigos aqui, falou assim que eu sou um cara tranquilo. A gente fica tão satisfeito assim com um elogio desse. E pegando pesado a questão que o Nego falou, a questão de acertar. Tem 2 meses que não acerta com os funcionários. Não sei de... Assim, a gente está tentando buscar as informações, mas a empresa não está acertando com os funcionários. O amigo líder ali do prefeito, o Edson, tem mais notícias para passar para a gente. E lembrar que o nosso nobre amigo José Fá falou da questão dos PSF. Precisamos mesmo dos PSF, José Fá. Em 2008, nós tínhamos 17 PSF. A administração passada conseguiu passar para 32. Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso nobre prefeito, que dobre esse número, que acrescente mais. Vamos fazer as coisas positivas, andar, o que foi de bom, aumentar. Que errar todo mundo erra, infelizmente, talvez na ânsia de acertar, nós podemos vir a errar, mas ele dobrou o número de PSF em Divinópolis. Lembrar também que o nosso deputado Domingos Sávio, no dia 17 de fevereiro, em uma reunião lá na ANVI, juntamente com 13 cidades aqui de Minas Gerais, da região Centro-Oeste, inclusive o nosso prefeito estava presente, onde vai estar trazendo uma usina de asfalto, uma associação para estar abrangendo a nossa região, uma coisa que o asfalto vai sair mais barato e de uma melhor qualidade. Gostaria de parabenizar o nosso deputado lá, que está desempenhando e fazendo. E a gente está correndo atrás das emendas que ele pôs no passado. Nós estamos tentando terminar de arrumar a documentação de uma verba de R$350 mil, que será destinada lá para Amadeu Lacerda, para ter um transtorno no ônibus que quando chove para de correr naquela zona rural. A gente estará presente aqui correndo atrás dessa documentação para que essas receitas, essas emendas que foram postas, que não volte. Eu tenho certeza que tem emenda do Jaime, de outros deputados, nós que estamos aqui vereadores, vamos correr atrás para não deixar. É difícil quando um deputado coloca uma emenda e você fica sabendo que essa emenda voltou por conta de um esforço. Nós estamos aqui para trabalhar por Divinópolis, vamos buscar parceria, tentar dar o melhor de nós. Estivemos ontem no bairro Niterói, lá no córrego do Paneleiro, na Vila Olaria, onde os moradores lá estão reivindicando uma limpeza do... Nós até fizemos uma indicação, onde os moradores lá que têm um acesso para ir ao OBC estão pedindo para fazer uma limpeza lá no córrego. Lá a gente já fizemos uma indicação, esperamos que sejam atendidos com essa indicação, com esse pedido. E também, lá na Rua Diamante, é uma encosta que, infelizmente, nós temos que mudar a nossa cultura. Principalmente com o lixo de construção civil. Estão sendo descartados em vários locais, sem a mínima educação. Vou falar educação porque é uma palavra mais fácil. Aí, e ontem, juntamente com o pessoal da Copasa, nós estivemos lá no bairro Candelária para avaliar um PV. Eles devem ter tirado uns 500 quilos de areia de dentro de um PV que estava entupido. Quer dizer, isso aí a gente pode ter certeza que é uma construção que está sendo feita, que talvez por conhecimento, as pessoas não têm essa noção, chove, um período chuvoso, essa areia vai para ou assorear um córrego, ou entupir um bueiro, que vai trazer transtorno para nós futuramente. Ter uma consciência aí, nós estivemos junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Zé Alonso, preocupado com o nosso meio ambiente e o descarte irregular de material. A gente está buscando um terreno para estar trazendo uma usina de reciclagem de material de construção civil para Divinópolis. Graças a Deus já estão bem avançadas as conversas. A gente tem quase certeza que, pelo andar da carruagem, vai ser positivo, junto com uma empresa daqui de Divinópolis mesmo, e além disso vai estar gerando emprego. Nós precisamos de aumentar hoje aqui em Divinópolis, tem um desemprego, não só em Divinópolis, mas no Brasil inteiro, com essa crise, o desemprego está enorme. A gente precisamos de buscar incentivar e trazer empresas para a nossa cidade, para poder fomentar e com isso aumentar até a receita do nosso município. É o que eu tenho nessa tarde de hoje, gostaria de estar agradecendo, parabenizando o nosso nobre amigo ali, o André. Continuo com essa postura sua. Foi as ideias que você trouxe para essa casa hoje, pode ter certeza que nós vamos tentar levar elas adiante. E o que tiver, eu tenho certeza que todos os gabinetes estão de portas abertas para você, não só para você, para toda a comunidade. E pode continuar contando com essa casa. É o que eu tenho nessa tarde de hoje, senhor nobre presidente.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Renato Ferreira. E antes de passar a palavra para o próximo inscrito, passo os trabalhos desta mesa para a primeira secretária, Janete Aparecida.
Novamente, boa tarde a todos. Passo a palavra para o nobre vereador Rodrigo Caboja.
Coisa feliz, né, presidenta, né, hoje que eu vou usar da tribuna, ser presidida essa casa pela nova colega de partido, né, atuante vereadora Janete, do qual cumprimento, colegas vereadores, amigos e amigas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o tribuno, o senhor André Gonçalves Martins, que nos últimos anos, quando eu voltei para essa casa, é o tribuno que melhor fez as colocações que realmente, e sugestões positivas para que a gente possa fazer as adequações necessárias para o desenvolvimento da cidade. Queria dizer a você, André, que isso é uma das minhas preocupações desde da outra legislatura, e eu tenho um compromisso do secretário de governo, do senhor Ricardo Moreira, que agora no mês de abril será solucionado, colocando ali no mínimo 7 pessoas, como é a sua sugestão. Viu? Parabéns e compareça mais à Câmara, que será muito bem-vindo. Também gostaria aqui de cumprimentar o presidente do Sinvez, meu amigo particular, Marcelo, né? Que está tentando trazer divisas para o nosso município, onde será realizado a maior feira de todos os tempos da região. É, sexta-feira terá início, nós estaremos lá presentes. Desejar a ele, ao Sinvez e a todos os diretores sucesso, porque vocês são merecedores da confiança de Divinópolis. Tenho certeza também que agora, estive com o Zé Alonso, que o Polo Tecnológico da Confecção, aquele terreno maravilhoso na Estrada de Ermida, ele será, a Assembleia mandará, votará favorável, nós já estivemos com alguns deputados estaduais, para que ali se possa ser instalado e que possamos colocar novamente a nossa economia a funcionar. Hoje eu gostaria da gente, o meu pronunciamento é no sentido de serenidade. O escritor, meu caro Zé Luiz, da Grécia Antiga, Êsopo, há 700 anos antes de Cristo, disse uma frase que pode servir para uma reflexão, que convido os meus colegas vereadores a fazermos hoje. Disse o escritor grego nessa frase simples, mas com profunda verdade: unidos venceremos, divididos cairemos. Estamos hoje completando a 12ª reunião ordinária. O trabalho da atual legislatura está ainda bem no seu início. A nova legislatura, que teve uma expressiva renovação nas urnas, chegou com muitos e bons projetos para a cidade e nossa gente. O tempo também é outro elemento importante neste planejamento de ações. Apresento este cenário para que possamos, caros colegas vereadores, lembrar da frase vereador Marcos Vinícius, do grande líder espiritual que foi Chico Xavier, e que disse: se não podemos fazer um novo início, podemos fazer um novo fim. Temos entre nós, vereadores, ideias diferentes, planejamentos políticos diferentes, conceitos ideológicos diferentes, mas tenho certeza que temos o mesmo propósito, que é o de melhorar a vida daqueles que moram aqui e oferecer aos que chegam uma cidade desenvolvida e cheia de oportunidades. Caros amigos vereadores, podemos não ter a relação perfeita, mas quando fazemos da união nossa principal arma na luta por um objetivo comum, vencer é uma tarefa que se torna mais simples, diz outra mensagem que li esta semana. Divinópolis hoje tem um governo municipal que começou com o pé direito. O prefeito Galileu tem dado uma mostra da sua alta capacidade política e administrativa. Galileu nasceu para ser prefeito. O povo foi sábio ao votar de forma esmagadora na chapa Galileu Rinaldo. Em poucas semanas de mandato, o prefeito Galileu já imprimiu a sua marca de administrador público. Apesar do estado de calamidade financeira do município, Galileu colocou em dia o salário dos servidores e diversas frentes de limpeza foram abertas, atendendo diversos bairros. Outra grande conquista do prefeito Galileu foi o entendimento com a concessionária Nascente das Gerais e Governo de Minas, que viabilizará este ano ainda as trincheiras de acessos ao bairro, aos bairros Serra Verde e também aos bairros Candelária e Jardim das Oliveiras, no trevo do bairro Bom Pastor. Há uma década estávamos esperando por essas melhorias de infraestrutura no anel rodoviário. E em menos de 90 dias, o governo de Galileu anuncia essa conquista para Divinópolis. Para que possamos desempenhar um mandato produtivo, e a história da humanidade já nos mostrou isso diversas vezes, um aglomerado ou uma nação inteira só se desenvolve plenamente e resolve os seus problemas mais rápidos quando todas as instituições trabalham com harmonia interna e externa. O debate, a divergência, a discussão de ideias faz parte da harmonia. Mas, quando o debate passa para o confronto radical pessoal, ninguém ganha, todos perdem. Governo de Galileu precisa contar com essa harmonia do poder legislativo. Por sua vez, nós também precisamos ter essa harmonia interna. A própria definição de harmonia, meu caro amigo e vereador, que muito engrandece essa casa, José Luiz da Farmácia, já fala tudo. Um elemento que tem harmonia é algo que está disposto de forma equilibrada e justa entre as partes de um todo. Assim, a harmonia muitas vezes é o resultado de um sentido de paz entre pessoas ou a concordância de opiniões ou sentimentos entre pessoas. Ainda que tenhamos opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, o importante é que tenhamos o mesmo espírito de urbanidade, de trabalho em prol de nossa gente e da abençoada terra do divino. Eu também, aproveitando esses minutinhos que me faltam, eu gostaria de dizer que este vereador entende que a Câmara Municipal, já que é uma ideia da mesa diretora, de reabrir as portas para a população às 8 da manhã, tem todo o apoio desse vereador. Isso por quê? Isso porque a população tem que saber que foi esse vereador, no seu primeiro mandato, na primeira legislatura, em 89, é que sentia que a comunidade queria participar mais. Então nós apresentamos, um dos primeiros projetos meu, foi passando, acabando com os jetons, passando as reuniões ordinárias, que era uma só, há mais de 30 anos, para duas. E agora a população, isso, quem manda hoje nos políticos, nós temos que estar de mão dadas com o povo. Seja nas redes sociais, o vereador Cleitinho aí, que está me ensinando isso, né, que tem que estar perto do povo. Então o povo pediu, o vereador Adair, como nosso magistrado, acatou. Então pode contar com esse vereador Adair, que vereador, no que se diz respeito, reabrir a Câmara às 8 horas. E uma coisa que eu estava preocupado e que ele falou que já mandou fazer é com o impacto financeiro da Câmara Municipal. Mas se não há problema do impacto, e o povo, mais dois minutos, e o povo é que está solicitando isso, os políticos hoje têm que estar de mãos dadas com o povo, senão o fim é triste, vereador Marcos Vinícius. Vossa Excelência, né, um dos vereadores mais inteligentes dessa casa, né, que tem o dom da palavra, né, é assim, que deixa, dá até inveja na gente, sabe que a gente tem que ficar do lado do povo, né. Então, vereador Adair, conta com a minha solidariedade, com a minha amizade. E esse discurso que eu fiz aqui hoje, esse pronunciamento, é para a gente harmonizar, serenizar, certo? Tanto o poder legislativo como o poder legislativo em prol de uma Divinópolis melhor. Era o que eu tinha a dizer. O meu muito obrigado.
Agradeço as palavras do nobre vereador Rodrigo Caboja e retorno os trabalhos da mesa ao vice-presidente Josafá.
Passo a palavra ao nobre vereador inscrito, Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Permitido, nobre vereador.
Boa tarde à população presente. Boa tarde a quem me acompanha pela TV Câmara, TV Net. Tamo junto. Boa tarde especial ao André, tribuno de hoje. Ao Deus está aqui também. André, até ontem no meu gabinete, um assunto que você tocou aqui que é importante, teve engenheiro lá e está com essa preocupação. E a preocupação do engenheiro é que, no caso executivo, fala que vai ter o concurso público. E esse concurso público não chega. Então vamos olhar com carinho, porque estamos perdendo empresa, estamos perdendo muita... É muita coisa que está perdendo. Então a gente precisa regularizar isso o mais rápido possível. O que me deixa triste aqui de novo é essa burocracia para tanta coisa. A gente tem que ser mais rápido, mais acelerado. E eu sei que o Galileu é assim. O Galileu quer executar uma coisa antes mesmo de ver o projeto. Então eu tenho certeza que a gente vai ter um pouquinho mais de paciência com o executivo. Que ontem eu estive lá, conversei com o secretário Ricardo Moreira. Falou que vai olhar com carinho, que vai regularizar isso tudo esse semestre ainda. Vai ficar bem regularizado. Beleza, André? Pode contar com a gente aí. A gente aprende muito com você também. A gente até já teve discussões pelo Facebook, mas eu tenho humildade quando eu estou... Eu não sou o dono da verdade, eu cheguei para ele para conversar, pedi para me ajudar. Falo para você que quer me criticar, que me chama para conversar, eu quero aprender. Sabe, eu não tô totalmente preparado, eu estou me conhecendo aqui dentro da casa, então talvez a gente erre com a vontade de acertar. Então você que talvez me critica, me chama para conversar, que eu tenho humildade de chegar e tentar fazer o melhor com a sua ideia. Sobre a audiência pública de terça-feira, parece que essas empresas, igual o consórcio Transoeste, eles são bem costurados. Não tem jeito da gente costurar eles. Sabe, é tanta incompetência no executivo passado, nas legislaturas passadas, que a gente tenta descosturar de todo jeito e não consegue. Eles são bem blindados. E como o Delano falou, a Ana que teve aqui, essa empresa tem que, né, ter mais coisa social para agregar para a cidade. E todos os projetos que a gente está fazendo aqui é social. Então basta ela querer. Sabe? Ela fala assim, não é da competência da gente, é do executivo. Não, ela pode sim, ué.
Vai mostrar que ela está sendo boa para a cidade, mostrando o lado social, é executando esses projetos que a gente está colocando, como 50% de passe livre para o estudante, diminuir a idade para 60 anos. Então depende só da empresa. Colocar Wi-Fi, ar-condicionado. Se não conseguirmos reduzir a tarifa para os 3,45 de volta, vamos usufruir. Vamos usufruir de tudo que puder dela. Acho que é o certo. Essa propaganda, igual a própria Janete me falou da propaganda, tem aquela propaganda que ela usa nas costas da, lá da... Por que que não usa? Por que que não usa o dinheiro? Vamos usar o dinheiro da propaganda aí para social, ué. Vamos lá. Então pode ter certeza, população, que os vereadores estão aqui, os 17 vereadores, estão empenhados para fazer o melhor para a população, e aqui não tem ninguém omisso, não. Aqui, a Transcide, Copasa, ela vai passar apertado com a gente aqui, que aqui não vai passar nada mais, não. Pode ter certeza disso. Ontem teve, né, a manifestação aqui na Rua São Paulo sobre a reforma da Previdência. Eu tenho minha opinião muito humilde sobre a reforma da Previdência. Está precisando de fazer a reforma da Previdência. Precisamos fazer uma reforma no Congresso, no Senado. É tirar um cara de gente que está lá. Porque como é que pode ser tão incompetente para fazer uma coisa dessa? Parece que você só quer legislar em causa própria. Isso é a população que se dane. Sabe, essa reforma da Previdência, usa na privada, mexe na privada, não mexe na pública não, mexe na deles. Se a gente chegou no buraco igual a gente chegou, não tem que doer no bolso da população não, tem que doer no bolso quem deixou desse jeito aí, e quem deixou desse jeito foi vocês. Sabe, Congresso, Federal, Senado, Presidente, então, que doa no bolso de vocês, tem que doer no bolso de vocês. Não sou totalmente contra essa reforma da Previdência. Tem que doer no bolso dos deputados. E está chegando a eleição em 2018. Se a gente chegou no buraco igual a gente chegou, é porque é quem está lá. Então que faça uma reforma política, faça uma reforma de todo mundo que está lá. Quero também falar sobre o próprio presidente, questionou todos os vereadores aqui, qual que é a opinião, né, de abrir às 8 horas e do quinto assessor. Primeiro, eu tenho maior respeito pelo presidente. Eu acho que ele é um homem honrado, eu tenho certeza. Ele é um político honrado, eu me espelho muito nele, ele tem integridade. Só que eu acho assim, sobre esse caso é o seguinte, ele está questionando, que deu para me entender, por que que a gente não quer o quinto assessor que não tem custo e quer abrir a casa às 8 horas que tem custo. Na minha opinião é simples, é muito simples. Porque esse custo, para beneficiar o povo, não tem nada a ver. O que que tem a gente aumentar um pouquinho do custo aqui para abrir 8 horas para beneficiar a população? Quem paga é a Câmara aqui, é a população. Então é que tem que usufruir da Câmara 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, é usufruir da hora que ela quiser. Agora é o seguinte, sobre o quinto assessor, quem vai beneficiar com isso? Todo mundo sabe, sem hipocrisia, quem beneficia com isso aqui é a gente, é os vereadores. E está gravado aqui há um mês atrás, que eu não sei mais quanto tempo já tem, que eu falei que eu sou contra. Como eu estou questionando que tem 10 vereadores que era a favor, que pulou fora, dos 7 vereadores, eu sou um dos 7 vereadores, está gravado aqui que eu falei. Eu não quero quinto assessor. Todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, 8 horas da manhã, se tem um custo, se vai ter um custo maior um pouco para a casa, é para beneficiar a população. Ela que paga para abrir a casa, então ela tem o direito de abrir a hora que ela quiser. A gente tem que escutar a população. E o quinto assessor, não beneficia a gente. Quer dizer, não beneficia o povo, beneficia a gente, e eu não quero nada para me beneficiar, sabe? Eu não entrei aqui para me beneficiar, eu entrei aqui para ajudar a população. O Caboge falou uma coisa importante sobre as trincheiras, e eu queria aqui também dar parabéns, porque realmente o vereador ele não faz, quem vai fazer é o prefeito, mas o vereador ele é a ponte, ele escuta a população e leva a demanda para o prefeito. Então está aqui o Elton aqui, ó, que teve lá na CETOP, né, com o prefeito. E se caso, Deus abençoe que essa trincheira vem, tem certeza que tem muito dedo do Elton que está aqui. O Elton está em busca dessa solução aí. E tem meu total apoio, Elton. Você pode sempre contar comigo, que eu sei que você está empenhado. É a sua região. Você pode ter certeza que se você precisar de mim na sua região, estou lá para servir a sua região. Sabe, eu não sou vereador de região, sou vereador de todas as regiões. Sou vereador de todas as regiões que estiver aqui. Quem quiser me chamar para um apoio, eu estou aqui para servir qualquer vereador, porque eu não estou servindo o vereador, estou servindo a população. À vontade.
União é tudo, né? E realmente, né, o Cleitinho, inclusive, nós convidamos ele, participou das reuniões iniciais lá no bairro Candelária, Jardim das Mansões.
Janete,
né, retificando aí no bairro Jardim Oliveira, a Janete também compareceu. Teve uma vez que o vereador Josafá foi. Então é isso aí, é unir os vereadores para solucionar realmente com eficácia os problemas da comunidade.
E naquela entrada, especialmente ali do Jardim Candelária, eu moro ali há 15 anos. E eu sei o problema que é aquilo ali para entrar e sair no horário de pico na nossa região. É fila que você demora ali meia hora para entrar no bairro. Estou brincando, não, é meia hora. Sem falar dos diversos acidentes que ocorreram e dos diversos atropelamentos, inclusive com vítimas fatais. São ali, atravessam senhoras que vão buscar os seus filhos nas escolas, trazer de volta, cadeirantes correndo risco. Teve um dia que eu entrei o carro na frente da cadeirante lá para o outro carro que vinha em alta velocidade para diminuir, que poderia atropelar essa cadeirante. Então, assim, é a preocupação nossa dessa nova legislatura, eu tenho certeza que está unida para solucionar os problemas. E aqui não tem senão ego, não. Aqui é nós unirmos mesmo para tentar resolver os problemas da população. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de sempre. Grande amigo que nós temos aqui na Câmara Municipal.
Pode sempre contar comigo. Todos os vereadores aqui podem contar comigo. Aconteceu, para você ver, ontem mesmo o nosso novo vereador Ademir estava onde que eu estou morando, que é no Jardim Betânia. Estava fazendo um gabinete de tendência. Então muitos moradores me questionam, Cleitinho, e aí? Não, o Ademir é meu amigo. Vocês podem ir no gabinete itinerante dele lá, eu estou morando lá agora lá. Se você tivesse me convidado para ir, eu estava lá para apoiar ele. Eu trabalho com coletividade, com união. Eu não trabalho com individualismo. Eu acho que política você faz com união e com coletividade. É em prol da população, não em si próprio. Eu nunca vou aqui legislar em causa própria, não. Eu estou aqui para defender o povo e para trazer melhorias para o povo. E uma coisa que é importante aqui também, eu quero dar parabéns ao Galileu. Eu sempre estive lá no bairro Copacabana, até tem uma representante do bairro que é a Ângela. Ela sabe da dificuldade do esgoto a céu aberto que tem lá. É uma demanda que o Copacabana cobra. É uma tristeza. O Copacabana foi um bairro esquecido, que graças a Deus o Galileu, que é um prefeito do povo, está olhando com carinho. Ontem teve a boa notícia que vai ter o tratamento de esgoto lá para acabar com essa tristeza do bairro. Eu quero dar parabéns ao Galileu, parabéns ao Copacabana. Sabe, é um bairro que eu tenho o maior carinho, está dentro do meu coração. Todos os bairros estão, mas o Copacabana, nessa legislatura, precisa de mais atenção, que foi um bairro que foi esquecido e vai ter meu apoio sempre. Eu não fui um vereador que fiz o projeto, não. Eu só sou um vereador que representa o Copacabana, como representa todos os bairros. Qualquer bairro que me ligar, me procurar no meu gabinete, eu estou à disposição. Não sou vereador de região, não. Sou vereador da minha cidade de Vinópolis. Cidade que eu amo, que eu tenho o maior carinho. Então, parabéns, Galileu, que continue assim e dê prioridade para os bairros mais carentes. Falando em bairros mais carentes, sábado eu vou estar com a minha caravana do Cleitinho no bairro Terra Azul. Estou convidando todo o bairro, a região, né? Terra Azul, Costa Azul e toda a região. Eu vou convidar os vereadores também, que todos os vereadores... Mais dois minutos, senhor presidente?
Concedido.
Quero convidar aqui de antemão todos os vereadores que quiserem me acompanhar na caravana. Na última caravana que eu fiz no Copacabana, o César foi. Né? Não deu tempo do Nego chegar, né, Nego? Mas quem quiser ir na caravana sábado, está todo mundo convidado. Caravana bacana para a família e para estar dando atenção para o bairro Terra Azul também, que precisa de melhorias. Bairro Terra Azul é o mesmo caso também do Copacabana, o bairro está esquecido, esgoto a céu aberto, sabe? Ruas sem pavimentação, precisa trazer asfalto para o Terra Azul, para o Costa Azul, e eu conto com o executivo para estar fazendo isso, olhando isso com muito carinho. Ontem estive também no bairro São Sebastião, estava lá representante da Janete, do vereador Zafá, e que me chamou muita atenção no bairro, é a união do bairro, é a coletividade do bairro. Lá eles fazem a coleta. E é um bairro que me chamou muita atenção, é a conscientização. Eles mesmos se unem para... Não fica dependendo da política para fazer as coisas, não. Então eu quero dar um parabéns ao bairro São Sebastião, que me chamou muita atenção, foi isso. Não fiquem esperando a política chegar, não. Eles mesmos estão... É claro que quem paga imposto precisa da política. Só que, pro lado cidadão que me chamou atenção, foi isso. Eles têm um lado cidadão que se uniu e está deixando o bairro mais bonito. E parabéns, senhor do bairro. Hoje a minha fala era essa, senhor presidente. Boa tarde a todos, fiquem com Deus.
Agradeço o pronunciamento do nome de Cleitinho e passo a palavra à nova vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente desta casa, o vice-presidente vereador Josafá. Cumprimento a todos os telespectadores que nos assistem através da TV Câmara e TV Net, a todos os presentes e aos servidores desta casa e à nossa imprensa que se faz presente. Ao tribuno André Gonçalves Martins, Meus parabéns e fica aqui desde já à disposição de estar colocando em prática várias das ideias que você aqui nos trouxe. E desde já, como parte da mesa diretora, solicito ao nosso presidente que dê andamento à questão dos slides para o nosso uso, não só na fala dos tribunos, mas de todos nós. Afinal, nós não podemos mostrar as pessoas através das imagens, mas podemos mostrar os problemas, os vários problemas que se encontram em nossa cidade. A questão do GPS inteligente seria extremamente importante para nós fiscalizarmos a questão da quilometragem do nosso transporte coletivo, entre outras mais. Eu anotei essas duas que é de suma importância. Gostaria aqui também de falar que, a respeito da Escola Patronato Bom Pastor, a Comissão de Educação, nós estivemos lá, eu e o vereador Nonato, anteriormente, há mais de 30 dias, esteve lá presente a minha assessora Lenilda, a convite dos pais, para poder fazer as fotografias do estado que a quadra se encontra. Logo depois, nós conseguimos detectar o problema daquela escola. Estive ontem em Brasília, no Ministério da Educação do Governo Federal, assim como no FNDES. Nós chegamos, infelizmente, com algumas não tão boas informações e conseguimos uma agenda muito rápida com a subsecretária do Governo Estadual, que vai nos passar a real situação da Escola Patronato Bom Pastor e o que nós podemos fazer. É uma escola que atende mais de 120 crianças em tempo integral e nós não podemos ficar calados ou omissos esperando com que as crianças se machuquem naquela quadra cheia de ferros expostos. Gostaríamos aqui também de falar a respeito da MG 050. Desde o início, nós participamos, junto com o vereador Josafá, das reuniões de bairro, fizemos abaixo-assinado na Escola Elide da Costa Pereira, com mais de 600 assinaturas. Eu sou moradora do bairro Alvorada, não estive presente na assinatura da ordem de serviço, não fui informada dessa assinatura e também não poderia estar, uma vez que eu não me fazia aqui presente. Mas desde já agradeço ao prefeito Galileu por estar tão atento e ao nobre vereador Josafá por ser tão empenhado nessas demandas. E faço coro de estar podendo comparecer em tudo que for sanado, não só para a minha região, mas para toda a cidade, assim como já fiz com o sargento Elton. Quero aqui também deixar que tenho a interdição do Museu Municipal. É com tristeza que a gente fala disso, mas o museu teve de ser interditado nesta última quarta-feira pela Defesa Civil por estar realmente correndo risco e precisa que seja passado para através da secretaria, que seja tomada as atitudes cabíveis para apurar o acontecido, esse negligenciamento que houve no município anteriormente, que deixou o museu chegar no estado que se encontra hoje. Nós também não poderíamos deixar de falar da situação que o país se encontra. Todos nós vamos perder muito se essa reforma passar. Nós perderemos de maneira incalculável. Mas nós, mulheres, gente, nós teremos uma perda irreparável. É impossível que os nossos parlamentares, o meu, o seu, ou aquele que você votou, vote a favor que essa reforma passe. Por isso, trouxe aqui para essa casa a indicação 650 de 2017, pedindo ao vereador Adair Otaviano, que a presente vereadora subscreve nos termos regimentais, que Vossa Excelência faça a indicação que os excelentíssimos deputados federais Eros Biondini, Jaime Martins do Espírito Santo, Domingos Sávio, Newton Cardoso Júnior, Subtenente Gonzaga, que eles votem não a essa PEC, encaminhada com a assinatura dos 17 vereadores dessa casa. Por que o pedido para esses vereadores? Porque foram os vereadores votados por nós e que representam-nos de forma partidária. Mas que isso seja estendido a todos os deputados mineiros. Isso é o que traz a palavra nós, vereadores dessa casa. Porque conversei com cada um e todos concordaram que nós teríamos que fazer esse encaminhamento. Então fica aqui esse encaminhamento e o nosso repúdio a essa PEC. Gostaríamos também de falar aqui a respeito de hoje à noite a roda de conversa. Hoje nós teremos aqui nesta casa a mulher em seus diferentes papéis sociais. A Comissão de Educação está participando e trará a empresária Leila Rodrigues. Nós só cedemos o espaço e estaremos aqui participando, mas é o Najib que está na organização. Parabéns a todos vocês, assistentes sociais, por esse excelente trabalho. Esperamos toda a população de Divinópolis hoje às 18 horas. É extremamente importante a gente falar das principais diferenças da mulher nos papéis sociais. Também gostaríamos de dar aqui os parabéns ao presidente do Sinvest, o senhor Marcelo. Minas Veste Brasil, encontro de negócios que visa aproximar empresas do polo confeccionista, que traz emprego e dinheiro para a nossa cidade. São mais de 500 presentes, 450 compradores, 70 expositores, no período de 17 a 19 de março. Não temos nem mais vagas nos hotéis de nossa cidade. Olha que coisa boa, Divinópolis falando de coisa boa. Trazer emprego, trazer economia. O Sinvest precisa do apoio de toda a população. O evento é promovido pelo SEBRAE em parceria com a Federação de Indústrias do Estado, FIENG, Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, Sindicato da Indústria do Vestuário, Sinvest. Assim, a nossa primeira edição em terras divinopolitana. Divinópolis conta com 570 empresas, 90% de micro e pequeno porte, 4.800 empregos na produção anual, de 5 milhões de peças voltadas para o setor do vestuário. É extremamente importante para a nossa economia. São mais de 30 mil pessoas, direta e indiretamente, que participam e defendem da nossa confecção. Mais uma vez, meus parabéns ao presidente do Sinvest por esse belíssimo trabalho. Nós temos que reconhecer a importância do nosso sindicato presente na confecção e o tanto que o Marcelo vem trabalhando. Gostaríamos aqui de entrar com o requerimento número CM65 de 2017, que solicita convocação do serviço Comissão Especial nomeada para fiscalizar o recebimento e aplicação dos recursos do governo federal destinado ao PAC, PPI Favela, Asfalto, Costa Azul e outros. A vereadora que presente subscreve nos termos regimentais vem respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência, nos termos do inciso 6º do artigo 88 do Regimento Interno da Casa, a convocação dos senhores abaixo relacionados. Senhor Júlio Campolina, usina de projetos. Senhor Leonardo José Gomes Costa, diretor de infraestrutura. E o senhor Marcelo Ângelo de Paula Bonfim, superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Na oportunidade, solicitamos que esteja aqui no dia 29 de março, quarta-feira, às 14 horas. Na oportunidade, solicitamos ainda que seja requerido dos convidados que venham munidos de toda a documentação referente a PAC 1 e PAC 2. Sem mais para o momento, renovo protesto de elevada estima. Vereadora Janete Aparecida, presidente da Comissão Especial do PAC PPI. Gostaríamos também, neste momento, dar a cada um de vocês que está em casa um parecer muito particular a respeito da audiência pública que tivemos aqui do transporte coletivo. Foi falado aqui diversas coisas, ouvimos relatos de diversas pessoas, mas ouvimos simplesmente muito pouco em resposta da empresa. A única coisa que eu vou deixar aqui é o seguinte. Fiz o seguinte questionamento. Na lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, no seu parágrafo 1º, a Política Nacional da Mobilidade Urbana é instrumento da política de desenvolvimento... Mais dois minutos.
Concedido.
De desenvolvimento urbano. As propagandas nas traseiras do ônibus. É obrigação ter repasse para o município. É obrigação ser destinado para qualquer serviço que seja empregado no serviço social. Então, mais uma vez, eu falo aqui, é muita coisa a respeito da Transid, não do consórcio Transoeste, e na próxima oportunidade voltarei a falar. Quero também deixar aqui que o nobre secretário mandou hoje planilha 2015-2016. Nós vamos estudar essa planilha para que a gente possa ter certeza que o valor cobrado é um valor justo. Então nós entraremos sim nessa casa de peito aberto para poder comprovar se realmente o preço de R$3,90 é um preço justo. Então nós só podemos contar com a planilha de 2015-2016, que são as planilhas anteriores. Nós iremos estudar com a ajuda de um economista, porque cada um entende de uma coisa. Eu, enquanto formada no jurídico, entendo pouco. Então, pedi ajuda para quem realmente entende, que é um economista, para estar me ajudando a avaliar aqui. A respeito do PAC, trago para vocês na próxima terça-feira. Estivemos uma reunião de mais de 2 horas em Brasília com o senhor Vladimir e trouxemos algumas novidades que falaremos a você, morador aí do Alto São Vicente. Só te falo o seguinte, foi nomeado pela superintendência da usina de projeto uma comissão que irá tratar somente pelo PAC. Alexandre, Renata, Jussara, Deusbete, Rosa, Ricardo, Bruna, Mauri e Emerson. E estaremos trabalhando junto com eles para solucionar o problema do PAC, que necessita para que o resto de recurso da cidade volte realmente a acontecer. Estamos trabalhando para cada um de vocês que está em casa. Muito obrigado e uma boa tarde.
Agradeço o pronunciamento da nobre edil Janete Aparecida e passo o pronunciamento para o nobre edil Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor vice-presidente, novo vice-presidente Josafá Anderson, vice-presidente de exercício. Também gostaria de deixar aqui a minha solidariedade, né, e todo o meu apoio à vereadora que acabou de pronunciar, Janete Aparecida, né, principalmente sobre esse assunto aqui citado, sobre a audiência pública. Tem todo o nosso apoio, vereadora Janete também, e parabenizo, né, por correr atrás e já estar em mãos com essa planilha, né, que claro, também iremos pedir emprestado para olhar com muito carinho, né, minuciosamente, detalhe por detalhe. Se for preciso, né, vamos até as últimas consequências com isso. Sem dúvida, o povo em primeiro lugar. Bom, gostaria também aqui de cumprimentar o tribuno, o André Gonçalves, né, nobre André, qual que eu tenho a honra de já ter estudado com esse cara bacana, com esse cara tão legal. Né, diga-se de passagem que era o mais inteligente da sala, a gente já sabia, né, de todo o seu intelecto, né, e aonde iria chegar, sem dúvida, né, hoje um grande engenheiro, competente em tudo que faz, né, e claro também um ser muito politizado. Muito bacana, André, sua colocação aqui, como todos já falaram, e por coincidência, inclusive está aqui, né, na nossa pauta hoje, já falaria sobre isso no discurso que é o setor de aprovação de projetos. O Cleitinho também, se não me engano, conversamos sobre isso ontem, né, Cleitinho? Você ia falar aqui também já na reunião, enfim, vários vereadores, enfim, são procurados por engenheiros, eu sou aqui procurado por vários, tem aí o Caio César que nos procurou essa semana, o Marco Túlio Ranchuc, enfim, um grupo de engenheiros, né, aqui em Divinópolis existem vários grupos de WhatsApp aí da classe também, e claro, todos cobrando sobre o setor de aprovação de projetos da prefeitura. Bom, todo mundo já sabe, já temos todas as informações necessárias, o problema é pessoal, o setor então, né, falta a estrutura, né, e pelo número reduzido de funcionários desse referido setor. Pois bem, então, secretário de governo já está sabendo bem, como o Cleitinho disse, esteve com ele ontem, então não temos muito que acrescentar e o que delongar sobre esse setor, né, para explicar sobre a população. Então, só peço ao nome prefeito Galileu que estude realmente com carinho e que isso seja olhado com urgência, né, que o pessoal mesmo tem que ser contratado e onde precisa de gente, tem que colocar gente, é o que a cidade quer, que esses engenheiros querem, como outros vereadores também que citaram, é claro, a cidade está perdendo receita e está se atrasando com isso, várias pessoas sendo lesadas, né, até mesmo sendo prejudicada aí para abrir novos postos de trabalho. Tá certo? Inclusive tem um posto, né, lá no meu bairro, no bairro Manoel Valença, que está travado, né, justamente por esse setor de projetos, pela falta aí de diligência nesse processo aí. Então vamos lá, né? Vamos cuidar com bastante carinho. Bom, estive na última tarde, aliás, na tarde da última segunda-feira, lá no bairro Quintino, né, onde vimos uma série de problemas, fomos acompanhados pela líder comunitária Ana Paula, que realmente com muita
Nemência é uma mulher guerreira, batalhadora, que sempre acompanha ali os projetos daquela comunidade, encara os problemas de perto, participativa, né, Ana do Quintino. E para que os colegas entendam melhor, né, lá no bairro Quintino tem uma fossa comunitária. Essa fossa comunitária recebe os detritos das casas, que são coletados por meio de uma bomba. Essa bomba passa por uma... os detritos, assim podemos falar, né, das casas, vão direto para uma lagoa. O esgoto, em muitas partes dele, está aberto, a população sabe, passa no fundo de várias casas ali. E, no entanto, há anos essa bomba está queimada. Os moradores têm que conviver com a fossa sempre cheia e transbordando. Situação também para um bairro tão antigo da nossa cidade, um bairro tão tradicional como o Quintino, também é vergonhoso. Então não é um problema, às vezes, do esgoto, né, que passa a céu aberto, fossas entupidas de bairro A ou B. E também esse problema está lá no Quintino. E o jogo de empurra não acaba, né? Ninguém se posiciona sobre esse tal problema, né, para que ele seja resolvido. Então fica aqui o nosso apelo também ao executivo sobre esse problema. E mais uma reclamação lá do bairro Quintino. Perdão. Pedimos encarecidamente que olhem também a situação do estádio, né? Ele é chamado de estádio. O Campo do Quintino tem o nome de estádio João de Souza Rezende, né? E ele tá, já pode ser chamado, não poderia ser chamado aí de Rezendão, esse estádio, né? De João de Souza, enfim, de outros nomes. Mas ele está sendo apelidado de lixão. Que o Campo do Quintino, um dos poucos, aliás, é o único ponto de lazer ali da população, da prática de esportes ali naquele bairro, está sendo tomado por um lixo. Então, também é outra situação, né? Eu, que como defensor aqui do esporte nessa cidade, quero correr atrás também, pedir encarecidamente, pelo menos até os moradores, a própria educação. A gente sabe que são moradores também, às vezes de outros bairros, são restos de construção, enfim, lixos de todos os tipos que estão sendo ali descarregados naquele campo. E para terminar sobre o assunto do bairro Quintino, uma denúncia sobre os postes na MG 050. Misteriosamente, no mês de agosto do ano passado, em agosto de 2016, foram retirados postes na MG 050, quase ali na entrada do bairro Quintino. Inclusive, várias pessoas voltam a pé de serviço, enfim, de suas caminhadas, seus deslocamentos de bairros próximos ali, passando pela 050. Então, é iluminação, é um direito de todos. E mais uma vez, o jogo de empurra, ninguém sabe. Postes retirados ali, misteriosamente, e ninguém sabe. Tá? A Nascentes não sabe, a gente perguntou na prefeitura, também não sabe, enfim. Mas claro, está dentro da nossa cidade, o executivo tem que tomar alguma medida e tem que ser descoberto por quem que esses postes foram retirados. Quem retirou, por quê e principalmente para onde esses postes foram? Foi para manutenção? Foi para benefício de alguém? Enfim, que eu saiba, pelo pouco que eu sei, não entendo muito, né, desses assuntos, né, que envolvem rede elétrica e tudo, mas a gente sabe que para mexer na rede, raramente tem que tirar um poste. E outros também teriam que ser sido ali retirados, não só dois ou três postes. Então fica também esse apelo, um questionamento, não deste vereador, do Roger Viegas, mas de toda a população do bairro Quintino, que inclusive já está tomando suas providências e até baixo assinado, a gente já sabe que tem. Outro assunto que a gente sempre aborda aqui, senhor presidente, né, nos nossos cursos, outros vereadores, é uma bandeira nossa, é um problema, todos os cidadãos dessa cidade pedem, é um assunto pertinente, somos abordados nas ruas, somos vereadores, claro, então estamos ali na linha de frente. O povo, nós somos cobrados ali praticamente o tempo todo. A gente parou na lanchonete para tomar um cafezinho, estamos sendo cobrados, claro, e ouvimos com todo prazer. Então, enquanto estamos ouvindo, sendo cobrados, nós temos que falar aqui a verdade. E o problema é que não acaba mais em Divinópolis, os buracos. Então quero aproveitar, falar mais uma vez, pedir aqui, temos um projeto, né, que já era para estar inclusive apto para votação nessa casa, pedir aí que dê agilidade ao nobre senhor presidente dessa casa. No dia 12 de janeiro foi protocolado, já fizeram 2 meses, ele dispõe sobre a fiscalização do serviço de pavimentação asfáltica, recapeamento e operação tapa-buracos na nossa cidade. A matéria já deveria estar apta à votação. Então a gente pede mais uma vez encarecidamente e também, claro, queremos saber uma resposta, né, outras, porque ainda está travado nas comissões dessa casa. No pronunciamento, agora falando sobre cota básica, senhor presidente, meu pronunciamento na reunião passada, falei sobre a questão de cobrar a declaração com firma reconhecida em cartório, né? Foi aí uma das mazelas do governo passado, aumentando os encargos do cidadão. A gente não sabe por quê. Porque um funcionário público, quem trabalha ali tem fé pública, ele reconhece,
Basta chegar ali com a identidade, que o funcionário público sabe. Ele sabe reconhecer que aquela pessoa é dona da identidade. Então, quem está pedindo isso, a população, quem está precisando da cota básica do IPTU, normalmente, é aquele que já está desempregado e que às vezes onera esse cidadão em mais R$40. Então, pensando nisso, protocolamos ontem aqui na casa o projeto de decreto legislativo número 002/2017, que susta os efeitos dessa obrigatoriedade imposta de forma injusta pelo ex-prefeito dessa cidade, que eu não gosto nem de falar o nome, é palavrão, né, para a população. E desde já peço apoio aos nobres colegas vereadores para que esse projeto possa ser analisado com carinho quanto antes aqui nessa casa, tá bom? Então, encarecidamente, pedido desse vereador, não é apenas aqui para beneficiar um ou dois, mas por várias pessoas que procuram o gabinete de todos vocês. Todo mundo sabe agora que é preciso, então, assinatura reconhecida em cartório para requerir a cota básica do IPTU, uma grande justiça. Então, esse vereador pede aí a revisão e esse decreto, esse projeto de decreto legislativo 002/2017, está pedindo isso. Bom, para terminar, não cumprimentei ainda esses colegas da imprensa, que vocês sabem, a gente sempre começa o nosso pronunciamento, vocês que estão sempre aqui nessa casa, né? A pessoa do Robertinho, da Rádio Alternativa, Amanda, também o Geraldo de Vinils, a Poliana, do jornal Gazeta do Oeste, o qual tem muito apreço, enfim, e a TV Candidez. Você que está nos assistindo em casa, nos acompanha pela TV Candidez, que inclusive foi pioneira, abriu as portas para a TV Câmara. A TV Candidez é pioneira em quase tudo que faz no interior de Minas Gerais e no interior do Brasil, e quando se fala em TVs comunitárias, TVs educativas. E a gente, claro, né, observa bem o trabalho, pois eu sou da imprensa e como imprensa aqui estou comunicador, às vezes não seria nem vereador hoje, né, se não fosse reconhecido pelo meu trabalho na imprensa. E todo mundo sabe, nosso trabalho na imprensa é limpo, é honesto, é feito de forma imparcial. Você em casa sabe disso, quem acompanha o Roger na 94, né, há 10 anos está na mídia, eu fui um dos que mais combati na imprensa as mazelas, as injustiças do governo passado. Está lá na rádio, está gravado. E se eu estou falando do meu órgão de imprensa ali, qual o trabalho? 2 minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedido.
Meu órgão de imprensa ali que trabalhamos, ao meu patrão, o Mairinho Pinto de Aguiar, ao sistema MPA, por lá eu posso falar em nome, porque eu sei da hombridade desse sistema, esse sistema. Só que, claro, mídia é comprada. A gente explica, estou explicando para você, conversando com você que está aí na sua casa. Padaria vende pão, o açougue vende carne, e é claro, a rádio vende mídia, vende publicidade, né? E é claro, se você chegar no açougue e pedir a carne de graça pro açougueiro, ele não vai te dar. Fala, opa, meu amigo, peraí, né? Eu posso te tratar bem, te atender meio, mas me dar de graça a carne, eu não posso. Então, é mais ou menos por aí, para você que está em casa, que acompanha o nosso trabalho, sabe muito bem disso. Então, como comunicador, tenho a honra, tenho a hombridade, tenho orgulho de dizer que trabalho no maior sistema de comunicação de Minas Gerais, que é o sistema MPA, e respeito todos os meus colegas aqui do jornalismo de Divinópolis, todos os companheiros de imprensa. Combati todas as mazelas do governo passado, tive toda a liberdade. Nunca, nunca meu patrão entrou dentro do estúdio da rádio, nunca entrou na TV para falar, Roger, para, você está falando demais. Nunca. E quem acompanha nosso trabalho limpo e imparcial sabe disso, denúncia, a voz do povo tem muito mais espaço também dentro do sistema Mairinque de comunicação, e assim acompanho o trabalho de outros colegas também de imprensa, não posso falar em nome deles, mas enfim, os respeito muito. Muito obrigado, essas são minhas palavras. Senhor presidente, uma boa tarde a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre edil Roger Viegas. Me passo a palavra para o líder do governo nesta casa, Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Eu queria aqui, senhor presidente, agradecer a elegância desse vereador, o vereador César Tarzan, porque nós tínhamos feito um pacto de cavalheiros como líder do governo. Eu seria o último a falar para dar resposta a todos, mas eu tenho um compromisso às 17 horas na Polícia Civil, com várias forças vivas da sociedade civil, e eu tenho que estar lá, e eu não quero chegar atrasado. Queria agradecer sua elegância, essa humildade de adequação. O parlamento é isso. Aqui nós temos que ser uma ponte, com ferro e fogo, só perante a lei, que nós nos curvamos. Queria registrar aqui na pessoa da Beth, na professora Lourdes e na Helena, mas com destaque especial ao tribuno André. Para mim, foi até hoje o tribuno mais elegante nessa casa. Uma linguagem predominantemente humana e científica e a polidez. Um embaixador numa grande nação, com toda certeza, não teria a linguagem e a respeitabilidade que o senhor dirigiu a essa casa. Como presidente da Comissão de Administração, como líder do governo, quero conversar com o senhor. Quero marcar uma audiência com o Galileu para que possamos, junto com a cúpula do Executivo, levar essa racionalidade temporal para a administração pública. Nós vamos fazer contato. Senhor presidente, a minha fala aqui hoje é para resgatar terça-feira os 10 anos do Mundi. O Mundi é o Movimento Unificado Negro de Divinópolis. E para mim, a maior vergonha que teve e até hoje na história da humanidade foi um homem oprimir um ser humano por causa de uma cor. O Roberto Carlos tem uma música que eu sou encantada com ela. Se as cores se misturam pelos campos, é que cores diferentes vivem juntas. E a voz de Deus na canção do vento responde todas as perguntas. O racismo envergonha. E nós temos que começar a refletir sobre esse erro que está até hoje, para que as gerações futuras não possam cometer esse erro. Nós temos que brigar contra a incoerência, contra a corrupção. E é o maior de todas as mazelas que produz a guerra e a prostituição, que é a ignorância. Nós temos que batalhar para que possamos avançar numa visão mais crítica do tipo de sociedade nós queremos. Que tipo de sociedade nós queremos? Então, eu quero aqui registrar hoje uma reflexão. Aos 10 anos do Mundi, quando eu fui presidente nessa casa, eu tive a oportunidade, eu escutei uma mulher negra, mais ou menos 80 anos, chorando ali, e eu perguntei, o que é que o senhor está chorando? Falou, meu sonho era entrar nessa casa. Peguei minha assessoria no imediato, vereador Macrício, pedi para abrir o gabinete, que ela sentasse na cadeira do presidente, que é um símbolo dessa casa, e servisse aquela cidadã, e dasse a ela orientação, que quem paga isso aqui é o povo. Eu costumo chamar essa casa de casa sem porta, porque que tem que entrar só esperança, o sonho e a utopia. Eu estou muito satisfeito com o trabalho que o Mundi tem feito em Divinópolis. Geraldo Cubu, Rogério, Anderson, e nós temos que combater é outro inimigo. A ignorância que gera corrupção, a corrupção que gera opressão e chama a maior das mazelas, o último estágio, que é a guerra entre os homens e entre os povos. Mas aqui agora eu queria dar resposta a esse honrado vereador que encanta essa casa, que está encantando a todos, o vereador Sargento Elton. Os dois requerimentos que o senhor fez para o governo já foi encaminhado a essa casa, dia 10 do 3, conforme informação da Secretaria de Governo. Eu queria aqui comunicar que a Copasa vai começar agora a fazer interceptores do bairro Jardinópolis. Então aquilo ali vai ter um reflexo. E o Galileu teve com a Copasa e o contrato está mantido e o cronograma também determinado. E tem uma notícia muito boa que vai para a região geográfica. Eu não quero entrar nessa dimensão, nessa vaidade das porteiras de bairro. Aqui é meu bairro, né? Eu tenho um slogan muito simples no meu cartão que chama Trabalhando em Todos os Bairros. Mas eu tenho a grandeza e a esperteza da humildade de reconhecer o mandato natural de cada pessoa. Se eu tiver um problema com a Polícia Militar, um problema que eu falo positivo, que é a Polícia Militar, eu me curvo perante a instituição, eu não irei nela sem convidar o sargento Elton. Se eu tiver um encontro de discurso interreligioso e social entre todas as correntes católicas, eu não irei nesse movimento sem conversar com o vereador Marcos Vinícius. Se eu tiver que entrar no São José, eu entrarei com a bênção do Zé Luiz, o Nonato e o Renato. E assim tem que ser. Mas no Serra Verde, meu presidente Josafá, lá agora, o Galileu deve assinar, até abril agora, uma nova tratação de água para atender a região e acabar com essa mazela. São notícias boas que estão vindo aí. Um novo tempo, um governo que pegou uma dívida de quase 58 milhões e já pagou 56, já pagou 51, é um governo que tem que ser respeitado. Tem que ser muito respeitado. Eu queria, do fundo do coração, agradecer que hoje, esse consenso, essa coerência, a você, Sérgio Tarzan, e quero pedir ao vereador Feitinho, e eu pedi ao presidente da Ilha Otaviano a licença para retirar, porque além do parlamento, além do plenário, a vida pública recorre. E eu lá vou agora para os bastidores, para trabalhar, sonhar e projetar grandes projetos e instituições que estão trabalhando na questão da segurança pública. Agradeço a você, Sérgio Tarzan, peço a elegância de me ceder o seu horário de fazer a adequação. E tenha consciência tranquila que as pendências que tinha do governo com resposta ao respeito que o Galileu tem esse parlamento, até agora é zero. Nós não devemos nenhuma informação daquilo que foi cobrado. Muito obrigado.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil e líder do governo nesta casa, Edson de Souza, e passo os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Passamos então a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, queria agradecer o meu nobre amigo Josafá, que solicitou uma comissão especial para acompanhar o cronograma de obras da Copasa e me fez o convite de participar dessa comissão especial. Me sinto muito honrado pelo convite e vamos trabalhar com muito empenho nessa causa. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu grande amigo Josafá. Gente, hoje eu queria aqui parabenizar e dar uma ótima notícia para os usuários do posto de saúde do CSU. Nós que, desde janeiro, eu particularmente, venho participando das reuniões junto com os usuários, e são usuários do Conselho Local de Saúde que trabalha voluntariamente com muito empenho na causa da saúde da nossa região. E esse mês não teve a reunião para falar sobre as demandas que foram faladas na reunião passada. Então minha equipe entrou em contato com a Flávia, agente administrativo do posto, e ela pôde passar para nós algumas informações. E considero uma conquista de vocês, participantes aí, usuários do posto, que com muita luta empenhou nessa conquista. A Flávia informou que a partir de abril as consultas serão agendadas semanalmente. Os agendamentos ocorrerão todas as sextas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, para que seja realizada a consulta na semana seguinte. Então, aquele agendamento que a pessoa ia na madrugada, ficava na rua, esperando que o CSU fosse aberto para poder entrar e marcar uma ficha,
e a maioria daquelas pessoas que estavam ali e saíam sem conseguir pegar a ficha, isso acabou, vai acabar a partir de abril. Então a pessoa vai na sexta-feira e agendar para a próxima semana. Importante ressaltar que qualquer pessoa poderá marcar consulta para outra pessoa, desde que esteja portando documento de identidade e carteira do posto da pessoa que requeira a consulta. Cada pessoa poderá agendar consulta apenas para uma única pessoa. Caso a pessoa não compareça à consulta, por qualquer motivo, terá que passar pelo mesmo procedimento para marcar uma nova consulta. Isso aqui é importante, gente, a gente ter a consciência de marcar a consulta e ir na consulta. Porque várias vezes, até o meu nobre amigo, o vereador Delano, falou dessa questão, que pessoas marcam consulta e acabam esquecendo o dia da consulta e não indo. Isso traz um transtorno muito grande para a equipe técnica do posto de saúde. Então, que vocês põem na geladeira, faz um lembrete de alguma forma para marcar a consulta e ir na consulta marcada. E se acontecer algum imprevisto, entrar em contato com a equipe do CSU para poder estar desmarcando com antecedência para dar agilidade no trabalho dessas pessoas. E mais uma informaçãozinha, caso haja alguma urgência e não tenha agendado previamente, o paciente passará por uma avaliação pela equipe de enfermagem para analisar a urgência. E sendo constatado, a pessoa conseguirá a ficha para o atendimento. Então, a pessoa que passou mal, que precisa, naquele mesmo instante do atendimento, ela vai poder ir no CSU, vai ser feita uma triagem nela, e se constatado a precisão da ficha, ela vai conseguir. Então é um ganho muito importante, estou muito feliz, porque é uma conquista da população. Eu fiquei muito feliz quando participei da reunião e vi a quantidade de pessoas participando e cobrando pelos seus direitos. Eu até faço aqui, estendo o convite aos moradores do bairro Tietê, que eu prestei muita atenção na fala do meu nobre amigo Ademir, onde ele convida a população para participar também da reunião que será realizada lá no posto de saúde do Tietê. É muito importante essa participação da população. Então, estou trazendo aqui essa boa notícia e convido vocês a estar indo, que com a força do nobre amigo Ademir, com certeza também vocês vão conquistar muitas melhorias no posto de saúde da região de vocês. E por último, eu queria falar, informar também que a partir da semana que vem haverá um ginecologista no posto. Essa era uma das maiores reivindicações da população. Por um bom tempo, o posto de saúde do CSU não tinha um ginecologista. Os usuários tinham que ser agendados e mandados para um outro posto. Então, gente, a partir de semana que vem, vai ter um ginecologista no posto de saúde. Hoje, quando eu recebi essa notícia da Flávia, eu fiquei muito feliz, porque esse é o caminho, participação popular, junto com o vereador, para levar melhorias para cada posto de saúde que encontra no município de Divinópolis. E sou à disposição, se você quiser, Ademir, estou junto também para reivindicar, né, na sua região, na região de qualquer um outro vereador, igual o nosso amigo Cleitinho falou, nós somos vereadores de Divinópolis. Então estou à disposição. Muito obrigado, e essas eram as minhas palavras da tarde de hoje.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador César Tarzan, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente Adair, demais colegas vereadores, senhora vereadora, representante da bancada do Batom, cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa do Davis e também do nosso professor emérito, tão querido. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Profissionais da imprensa, dos quais eu tenho um respeito muito grande e faço questão de nomeá-los. Amanda do Portal, Geraldo de Vinils, Poliana do Gazeta. Nosso respeito, nosso apreço a esses profissionais abnegados, todos sabem da minha militância também pela imprensa. Quando trabalhei nas rádios Minas, Rádio 94, Rádio Castelo, quando o Roger Viegas ainda usava calça curta, eu já estava ocupando os microfones da rádio, também na imprensa escrita, nos jornais, Jornal Agora, Gazeta do Oeste, também pela TV Cândida 10. Então eu sei da importância da comunicação, da mídia, dos nossos órgãos de imprensa, que cumprem um papel muito importante de esclarecer, de trazer as informações aos nossos cidadãos, através das emissoras de rádio, dos órgãos de comunicação e também das redes sociais. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. A você que está em casa, a quem uma vez mais eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, na sua empresa, no seu lar, onde quer que você esteja nos assistindo. Assim também a você que nos acompanha pela net, câmera, pela internet, o nosso melhor, muito boa tarde. É muito bom ter o seu prestígio da audiência aqui em nosso trabalho. Senhor presidente, inicialmente eu quero me reportar ao nosso tribuno, lamento que ele não esteja mais aqui no plenário, mas dizer ao doutor André Gonçalves Martins, reconhecido e festejado engenheiro civil da nossa cidade, que a sua preocupação é muito válida e de fato merece a atenção de todos nós. É um assunto recorrente, a falta de critérios, a falta de condições naquilo que é essencial para a nossa cidade, sobretudo nesse tempo de crise, de escassez de recursos, de desemprego, quando a empregabilidade é tão necessária, o seu fomento é tão importante. E na contramão de tudo isso, como contrassenso, meu caro vereador Zé Luiz, há um governo que por falta de competência ou por falta de inteligência não investe o necessário naquilo que é básico, trivial e elementar, que é ter um setor de aprovação de projetos que funcione a contento. É inadmissível um setor de aprovação de projetos para uma cidade do porte de Divinópolis, uma grande metrópole, uma das principais cidades do Brasil e de Minas, contar com no seu quadro tão somente com 3 servidores. Isso é um afinte, isso é um desrespeito. E eu volto a dizer, é falta de competência ou é falta de inteligência, para não dizer burrice, né? Porque, pera lá, gente, o que nós precisamos é de empresa funcionando, gerando emprego, gerando renda para a cidade. E na contramão de tudo isso, a prefeitura não investe nos seus quadros para aumentar o número de profissionais, atendendo as empresas, os empreendedores, aqueles que querem abrir o seu próprio negócio, gerando emprego, gerando receita. Hoje o ideal, entendemos que pelo menos 7 servidores, onde só tem 3. E aconteceu agora recentemente que dos 3, um tirou férias, o outro tirou licença médica. Ficamos um bom tempo só com uma pessoa, analisando todos os processos. E eu tenho informação de que há processos tramitando 2 anos, 3 anos. Gente, isso aqui não é roça grande. Isso aqui não é Sucupira. Isso aqui não é a cidade dos grotões do Nordeste. Isso aqui é Divinópolis. E tem que ser tratada como metrópole, como cidade vocacionada para o progresso e para o desenvolvimento. Eu espero que o prefeito Galileu, com a sua equipe, possam rever essa situação imediatamente. Que se faça concurso, que se faça nomeações através do concurso público e que esses fiscais, essas pessoas que vão trabalhar no setor de aprovação de projetos, possam resolver uma situação emergencial em Divinópolis. Parabéns uma vez mais, doutor André Gonçalves Martins, pela sua participação aqui na Tribuna Livre, meu caro professor Josias, vossa senhoria que é do CREA, entende bem, sabe bem da necessidade que temos de incrementar, aprimorar o setor de aprovação de projetos em Divinópolis, de todos os segmentos. Segmento da construção civil, segmento das empresas, quaisquer que sejam os seus ramos, é preciso que tenhamos um setor de aprovação de projetos que funcione de forma rápida, célere, sem abrir mão dos critérios, dos devidos projetos arquitetônicos, de segurança, de incêndio, tudo isso nós não abrimos mão.
mas que seja célere a análise, a deliberação, não ficar do jeito que está, que é uma vergonha, é uma lástima e infelizmente tem trazido prejuízo para a cidade e para muitas pessoas. Meu caro presidente, Vossa Excelência nos fez a provocação e eu faço aqui também publicamente uma resposta à Vossa Excelência, contando com a vossa atenção. Quando fui presidente desta casa, que está em minhas mãos, a portaria CN035 de 8 de abril de 2008, que diz assim, em sua ementa, dispõe sobre o horário de expediente da Câmara Municipal de Divinópolis. O presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Marcos Vinícius Davos da Silva, no uso de suas atribuições, resolve baixar a seguinte portaria, meu caro presidente. Artigo 1º. O horário de expediente na Câmara Municipal de Divinópolis é de 8 às 18 horas, sem intervalo para o almoço. Parágrafo único. O funcionamento da Câmara Municipal sem intervalos garante maior acesso ao cidadão e possibilita a participação da sociedade junto à nossa casa. Enquanto eu fui presidente, essa casa funcionou 10 horas por dia, sem intervalo na hora do almoço. Os nossos gabinetes funcionavam com 3 assessores e a Câmara funcionou 10 horas por dia, sem intervalo na hora do almoço. Portanto, eu quero parabenizar publicamente o nosso presidente Adair pela volta desse horário, que vai significar e vai traduzir para muita gente a possibilidade de uma inserção, de uma participação, se valer dos vários serviços oferecidos pela casa através do CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, da internet popular, de tantos serviços que temos aqui, que as pessoas são privadas, porque são no horário de trabalho, são no horário comercial. Agora não, temos a possibilidade de dar ao cidadão, que é quem paga, quem mantém essa casa, quem paga, vereador Cleitinho, os nossos salários e que merece o respeito. Portanto, conte com nosso apoio, os nossos aplausos. E eu fiz funcionar 10 horas por dia, sem intervalo na hora do almoço, com 3 assessores. Portanto, eu sou também radicalmente contrário ao 5º assessor. A casa pode funcionar com a estrutura que tem, evidentemente, em homenagem ao cidadão que paga os seus impostos e merece um serviço de melhor qualidade, com um horário que melhor possa atendê-lo. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, a audiência pública que fizemos realizar em parceria com a Comissão de Administração e também com o vereador Cleitinho e todos os demais vereadores que aqui estiveram, foi muito rica. Todo debate é bem-vindo. Todo debate traz uma construção. Todo debate pode ser propositivo, construtivo, evolutivo, e é nesse sentido que eu entendo e faço a leitura desta audiência pública, participativa, representativa, a estratificação social de Divinópolis presente. Os empresários, os representantes do governo, as entidades representativas, o cidadão, você que no dia a dia paga a passaginha, todos presentes aqui. Centenas de pessoas. E tivemos alguns encaminhamentos práticos que aguardamos a manifestação do seu secretário de Trânsito e Transporte, Tenente Valdo. Já disse para mim, de recorrente vezes, que é contrário à retirada dos locadores. Assim também se manifestou o prefeito Galileu. Eu também sou contrário à retirada dos locadores dos ônibus. Então, está tudo à nossa mão. Está tudo pronto para se resolver. Senhor prefeito, é só um ato administrativo para revogar aquelas medidas tomadas pelo governo anterior. Medidas estranhas, suspeitas, tenho indícios e tenho denúncias apresentadas que vamos apurar na planilha de custos. Pedi aqui na audiência pública que me faça esclarecer documentalmente qual foi o voto das entidades quando a planilha foi apresentada para elevar o custo da tarifa, da passaginha. Será que a ADEFON foi favorável? Será que o sindicato que representa os trabalhadores foi favorável? Será que as outras entidades que representam as classes trabalhadoras foram também favoráveis? Eu quero saber o voto de cada um. E quero saber também dos percentuais, dos valores, dos custos. E se, de fato, a planilha apontou um número exato, correto, porque em outras cidades isso não aconteceu. É por isso, meu senhor, é por isso que em outras cidades o valor da planilha foi reduzido, o valor do passageiro foi reduzido. Belo Horizonte, São Paulo capital, Santos, São Paulo, Guarapuava, Mauá, em várias cidades brasileiras o valor da passagem foi reduzido. Quem sabe em Divinópolis também não é necessário, quem sabe não tenhamos elementos, né, cara Poliana, a senhora que me acompanha com atenção, quem sabe não é uma medida necessária, uma ação civil pública que os nossos bravos promotores irão ajuizar. Quem sabe? Estamos apenas começando um trabalho e vamos até o fim. Senhor presidente, eu quero terminar dizendo que recebi duas informações, minha cara vereadora Janete, meu caro vereador Raimundo Nonato, demais vereadores, vossas excelências que têm um trabalho assim também, vereador Ademir, com relação à ideologia de gênero. Duas notícias me chegaram. A primeira é preocupante, dá conta de um decreto aprovado pelo governo federal, quando no seu artigo 25 do inciso 2, do decreto que aprova a estrutura regimental do MEC, que faz alusão à ideologia de gênero. Em contraponto, recebi informações do deputado federal Estefano Aguiar, que uma reunião foi realizada em Brasília com a participação da Frente Católica e da Frente Evangélica, com a secretária executiva do Ministério da Educação, a senhora Maria Helena de Castro, que garantiu que esse assunto da ideologia de gênero não vai constar na base curricular, da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, cujo lançamento se dará no dia 6 de abril. Uma notícia boa e outra preocupante, nós estamos atentos com relação a essa famigerada ideologia de gênero que nós não aceitamos. Eu volto a esse assunto na semana que vem. Muito obrigado por enquanto, grande abraço, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius. Não havendo mais vereadores inscritos para pronúncia nessa tarde de hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária Janete proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária número CM037, de 15 de fevereiro de 2017. Ementa. Dispõe de alterações na Lei 8.061, de 2015, que regula matéria sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviços no município de Divinópolis. Ainda a revogação em toda a Lei 8.215, de 2016, e da outras providências. Quórum, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei número CM037/2017, que dispõe sobre alteração na lei 8.061/2015, que regulamenta matéria sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviço no município de Divinópolis. Ainda a revogação em toda a lei número 8.215/2016 e da outras providências. Palavra com a vereadora Janete.
a todos vocês de casa, como aqui é uma escola, a gente está sempre aprendendo, como já disse aqui para nós o vereador Eduardo Pinto Júnior, toda lei tem que ser explicada ao telespectador que vem nos assistindo e a todos que estão aqui na casa. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns ao nobre vereador Sargento Elton, pois essa lei vem corrigir algo que estava prejudicando a nossa cidade, uma vez que o veículo que trabalha para o município, na Câmara ou no Executivo, locado, pode ser de outra cidade, o seu emplacamento. O carro vem aqui, presta o serviço, a gente paga em dia, como tem que ser feito com todo o contrato, mas o dinheiro dos impostos daquele veículo não fica aqui. Por isso, eu dou os parabéns ao Sargento Elton, porque assim vai realmente fazer jus ao dinheiro do povo de Divinópolis.
Continua em discussão. Projeto de lei número CM037/2017.
Palavra. Com a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Primeiramente, eu vi essa preocupação, porque os veículos citados, inclusive da Câmara Municipal, estavam emplacados no município de Itaúna. Ou seja, vem aqui, presta um serviço, né, dentro da legalidade, da licitação, contudo, polui em nossa cidade e paga impostos em outra cidade. Então, o correto é pagar impostos em Divinópolis, para as empresas que prestam serviço aqui, tanto para o Legislativo como para o Executivo, contudo, que sejam revertidos esses impostos para a cidade de Divinópolis. Nós temos que legislar em favor de Divinópolis e não em favor de outra cidade com devido respeito em Itaúna e outras cidades circunvizinhas. Então isso aqui é só para precaver, para que seja, coloquei mais um aditivo aqui, ó, em todo o contrato de citação ou aditamento de contrato, bem como revogar total a lei 8.215/2016. Porque as empresas podem usar isso aqui como subterfúgio para usar o contrato e acima do, depois do contrato fazer um aditamento persistindo naquele contrato. Os que já estão anteriormente está preservado, como parágrafo 1, esta norma não se aplica aos contratos e aditamentos celebrados em data anterior à sua publicação, respeitando-se o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa já julgada. Então isso aqui é só para precaver os futuros contratos para o município licitados, para que realmente seja revertido e pago os impostos em Divinópolis. Essa Câmara aqui, como eu tenho certeza, está legislando em nome de Divinópolis. Então essa é a nossa observação. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, continua em discussão. Palavra ao vereador Cleitinho.
Só dar parabéns a Vossa Excelência, Sargento Elton, pelo esse projeto, que é de suma importância, porque, né, pagar imposto para fora, para outra cidade, é complicado. Tem que pagar para cá, né? Economia tem que vir para cá. Então parabéns, Sargento Elton, que meu voto é sim.
Palavra, senhor vereador. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Gostaria de cumprimentar o vereador Tenente Elton, mas eu apresentei a revogação do projeto que foi apresentado aqui na legislatura passada, porque o preço, a gente que é como magistrado, como presidente da Câmara, a gente tem que ter a sensibilidade de não aumentar custo. E os carros da Câmara Municipal, o valor dele, que o contrato vence agora, se não me engano, em julho ou agosto, era R$ 900 a R$ 1.000. E um carro, para você entrar numa licitação hoje, nós fizemos, pediu o Nilton, ele fez os levantamentos, hoje um carro desse, hoje custa para qualquer Câmara Municipal mais de R$ 2.000. Então, eu sensibilizei os vereadores, porque o administrador público, o magistrado, o presidente da Câmara, tem que cuidar do dinheiro público. Mas o tenente resguardou isso até julho, não é isso? Julho ou agosto, se não me engano. Então, eu queria parabenizar a sensibilidade do tenente Elton, que vem desenvolvendo um trabalho sério, transparente nessa casa e apresentando realmente projetos que vão trazer divisas para o nosso município. Resguardado isso, terá o meu apoio e parabenizo mais uma vez. Parabéns.
Continua em discussão.
Em votação, projeto de lei número CM 037/2017. Aprovado o projeto de lei número CM 037/2017 por 13 votos favoráveis. Solicito da senhora secretária fazer a leitura do próximo projeto em pauta.
Senhor presidente, não temos mais projetos na data de hoje.
Não havendo mais nenhum projeto a ser discutido nessa tarde, passaremos então a terceira parte dos trabalhos. Por solicitação do vereador Ademir, um minuto de silêncio ao jovem Augusto Rodrigues Souza pelo seu passamento. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião, em nome de Deus, agradeço a presença de todos, dos senhores vereadores, encerro essa sessão. Tenham uma boa tarde.